Atenção, cidadãos de Gotham. Vocês estão sob a ameaça de um sofá atômico. A cidade agora está sob estado de anarquia.
Quê? Estado de tripulia, é isso? Hã?
Anarquia, animal! No mais, esse sofá está programado para explodir em breve.
O quê? As faculdades estão em greve? Eu vou perder o semestre todo, cara.
Não, dane-se as faculdades. Importante... E quem de vocês está com o detonador?
Um de nós, o delator? Mate esse delator, baby!
Ele é o traidor, cara! Mata ele aí, cara! Mata esse cara!
Não! Que delator? Eu não falei delator! Eu falei detonador! Não, foda-se! Ah, tá com meu esgoto!
Gabriel Gordo Mascarado, eu trago comigo meu amigo de sempre!
Reinaldo Siqueira.
E também ele, o Saci Pererê das
internautas. Ai, LP Magal.
E nossos amigos, como prometido aqui, do Pod Café, veio direto de lá. Um foi assassinado no meio aí, não sei o que aconteceu. Abatido no carregamento que veio de lá do Pod Café.
É, a safra foi prejudicada.
O nosso academicista.
Nico Pasqueiroz. Eu.
E ele, o subjetivo.
O Rodrigo, eu acho que esse apelido já caiu, né?
É, já caiu, mas não tem outro. Não sei o que falar sobre você, Rodrigo. Você é uma pessoa complicada, cara.
Ok.
Ok, então vamos lá, Reinaldo. Eu quero perguntar pra você, meu amigo, sobre o que, que a gente vai falar essa semana.
Não, não é assim, tem... cadê a empolgação?
Ah, é verdade, né? Ô, Reinaldo, qual o tema de hoje?
Batman!
Nossa, Batman, Batman do Agreste.
Vamos falar o time do Batman hoje.
Agreste.
Então, galera, é isso. A gente vai falar sobre a trilogia do Batman que o Christopher Nolan dirigiu. É, esse programa aqui é quase uma continuação do Pod Café sobre Christopher Nolan. Então, depois de você escutar aqui, se você não tiver escutado ainda, você corre pra lá pro Pode Café, que é aqui do lado, né? No mesmo site, é só um cliquezinho ali do lado e você vai conferir o Pode Café, o primeiro Pode Café sobre Christopher Nolan, correto? Então vamos que vamos, que o Batman tá chegando.
Where's the bomb? Tell me! Tell me!
É o Batman Jack Power.
Antes de começar o programa, eu queria contar uma piada. Eu tô cansado de falar antes de começar o programa, todo o programa, mas eu tenho que falar, né?
É, até o 500, até o 1000, você vai ter que falar essa piada.
Até os tempos, até o mundo
até
acabar.
Até o pó de café.
É até a promessa que eu sempre faço, né?
De o mundo acabar.
Exato.
Passa pouco, até dezembro, galera.
O sofá vai engolir o mundo. Eu vou contar esse segredo aqui pra vocês.
Eu vou contar...
Nova no sofá, né? Aí vai.
Eu vou contar a piada, olha só. O que é que o Sirius Black mineiro falou... quando o Harry Potter perguntou quem era ele.
Caralho, o quê?
Sei lá, cara.
Cara, foda-se. O que isso tem a ver com o Batman?
Eu tô pra pensar um trocadilho, mas não tô conseguindo captar tamanho e inteligência.
É o seguinte, ele falou, uai, sou Sirius.
Ah!
O gordo amanheceu.
Entendi.
Merda, hein?
Eu tô percebendo que realmente eu sou o bobo alegre da galera.
Pensei nessa piada há tanto tempo.
Uai, sou Ave Maria.
Então vamos começar aqui falando sobre o Batman Begins, né, cara? Que eu acabei de ver por acaso.
Muito bom, cara, o Batman Begins, viu?
Cara,
calma, galera, não vai começar elogiando. Eu não aceito.
Eu acho que quando você fala que o filme é muito bom, e simplesmente isso, você... né, você prende, você não deixa a discussão ocorrer, cara. Eu vou dizer pra você...
Eu só fiz um adendo, um comentáriozinho...
Mas você vai ser castigado por isso. É... Não, eu acho de fato o filme bom. Mas eu falo bom ponto, sacou? É um filme de ação dirigido pelo Christopher Nolan e sem muita maluquice.
Não, sabe? É o filme do Batman.
Cara, é verdade, é o filme do Batman. Isso daí eu consegui notar. Acho que de fato foi um filme feito por um fã, assim, cara. O que, é que vocês do Podcafé acham aí?
Cara, eu acho só uma coisa assim que me prejudicou muito ao ver esse filme. Foi o seguinte, ele é um bom, como você mesmo falou, concordo plenamente. Porém, ele é um filme de ação, certo? E, cara, eu acho que o Nolan errou em uma coisa, botar cenas tremidas na hora das pancadarias.
Não, isso é uma crítica generalizada. As cenas de ação desse primeiro filme não são tão boas quanto no segundo, por exemplo.
Exatamente, por isso que eu tô falando. É, ele quis usar handcam nesses momentos. Eu não gostei, cara, porque você não dava pra ver toda a ação, entendeu, que tava rolando. Você não conseguia ver as batalhas, assim, as lutas. E, cara, esse filme eu fui ver sabendo que era a origem do Batman, que ia passar todo aquele treinamento dele. Eu queria ver pancadaria legal, sabe? Na teoria, seria o filme que teria mais pancadaria.
Sabe o que eu me lembro desse filme? Eu vi, eu era muito jovem, né? Faz muito tempo que eu lançou.
Muito jovem.
Um pequeno magalzinho.
Era um pequeno magal com braços musculosos gigantes, assim. O tamanho do tronco dele.
É essa, né, velho? Que porra é essa? E a única coisa que o magal infantil conseguiu notar foi a boca do Batman. Vocês notaram essa merda? Quando ele bota a máscara, fica a boquinha assim pra fora, biquinho.
É zoado.
Até quando ele tá sem máscara, mas quando tá com máscara, reforça, sabe? É pior ainda.
Eu queria perguntar aqui pra você. Não,
eu queria deixar aqui logo no início, porque eu reassisti todos os dois filmes hoje, e o terceiro filme subiu muito no meu conceito, porque eu percebi o que o Nolan fez com esses três filmes juntos. Mas eu só quero falar isso, que mais pra frente eu completo. Vamos lá.
Eu elejo, cara, assim, pra mim, os dois maiores atores de toda a trilogia. Que é pra mim, foi o Michael Caine e o Morgan Freeman.
Tá maluco, assim,
todos os filmes.
Quem é o Michael, por favor?
Michael Caine é o Alfred.
Ai, meu Deus, eu vou começar aqui a zoar o Nicolas.
Não, cara, eu gostei dos dois. Heath
Ledger, não tá no primeiro.
Deixa eu falar, calma, vamos com calma. Sabe qual é o seu problema, Nicolas? É que você, Nico, você, quando alguém não concorda com você...
É negro!
Você rebaixa a pessoa intelectualmente. Então eu vou começar a discordar de você e você vai começar a Magal. O filme não castigou pra você, Magal. Ou não mastigou. Não mastigou, Magal. Ah, Magal, é porque você não entende, Magal. Não sei o que. Não
tá,
começa.
Fala do filme, não de mim.
Agora que as devidas críticas feitas, cara, o Michael Caine nesse filme foi mal, mas ele tá um merda, cara. Tá muito ruim. Sabe o que o Alfred é pra mim? O Alfred é um grande filósofo de esquina. Porque o que ele mais faz nesse filme é falar uma frase de efeito, olhar pro horizonte e sair andando.
Ele te passa sentimentos.
É porque é um filme de ação, cara. Você tem que entender. Olha, teve uma evolução dramática, na minha opinião, no segundo filme. Mas o primeiro filme é basicamente um filme de ação, mano. Filme de ação, frase de efeito.
Tudo bem, cara, mas eu não vi grandes atuações de Michael Caine, muito menos do Morgan Freeman, que tá...
Eu achei um ator... É, ele tá Morgan Freeman, ponto, né?
Aquele cara solene,
um velhinho simpático, né, cara? São um velhinho simpático, mas...
Mas eles foram os únicos três atores que sobreviveram a...
A tudo, né?
A tudo,
né? E são os velhos, né? Os velhos são resistentes. Eu queria perguntar aqui, velho. Na verdade, eu fiquei indignado quando eu tava vendo Begins agora. Eu notei que o Batman, ele não usa nada pra alterar a voz dele. Então por que ele fala normal quando ele tá sem máscara? E quando ele tá com a máscara, ele fala...
É pra ele provocar medo nas pessoas.
Eu acho que não provoca.
Eu acho que se ele chegasse, quando, sei lá...
Você mesmo vê no filme, ele diz que ele quer ser uma figura que as pessoas temam. Então ele tem que fazer aquela voz impostada, porque...
Mas eu não acho aquela voz impostada.
Ele tem medo.
Velho, seguinte, eu achei bizarro quando ele começou o filme na prisão ali, sabe? Porque tinha um bilionário que decidiu matar um cara, sabe? Se arrepender tanto só porque a menina deu um tapa na cara dele e ele parar numa prisão asiática. É bizarro, cara.
Não, não é não. Próximo.
Não, cara. Como não? Fiquei olhando assim, tipo, o que, que ele tá fazendo nessa prisão, velho?
Pra ele ter, pra ele tinha tudo, Gabriel. Então pra ele aprender a valorizar e o caralho, ele teve que não ter nada. Teve que perder.
Eu não sei, eu comecei a gostar do filme de fato só quando ele chegou ali no templo pra aprender lá e teve toda aquela questão do medo, né?
Uhum.
E na verdade, o pai dele fala pra ele, né, quando ele cai dentro do... do poço, que ele assustou os morcegos e os morcegos assustaram ele, né?
Sim.
E ele fala, ah, então esses bichos feios têm medo? Aí ele fala, esses bichos feios têm medo. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o Batman, ele tem medo da violência, entendeu?
Por isso que ele bate nas pessoas.
Exato. Não, ele tem medo da violência e aí ele vai pra cima, assim como o morcego foi pra cima dele, entendeu?
Não, o Gabriel tá maluco.
Cara. Não, cara, é assim...
Quer dizer que ele... o Batman é um animal encurralado?
Exatamente.
Pela sociedade?
Não, cara, não tem nada a ver.
Não tem, cara. É o seguinte.
Não, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que. Eu anotei até num documento TXT aqui.
Abre aí.
A Liga do Mal, cara. Que, ó, a Liga do Mal, ó. A Liga da Sombra. A Liga do Mal. Ela lida com a corrupção e tudo pela destruição. Ela quer acabar com tudo, né? O Batman, ele lida pela restauração, cara. Porque ele não elimina os bandidos, ele prende, esperam que eles sejam submetidos à justiça. Ele não quer destruir Gotham, ele quer mudar ela, sacou, por dentro, de algum modo. E no segundo filme isso até é evidenciado. Eu não acho que ele bate.
Ele não tem medo da violência, ele simplesmente quer fazer que a violência tenha medo dele pra violência parar.
Ele não tem medo da violência porque ele bate pra caralho.
Exato. Não, tudo bem, ele pode bater, mas é como...
Não é à toa que ele é o Batman, né? O homem que bate.
Mas é
como... Ai, cara. Caraca.
Não, eu encarei assim como se fosse o morcego que atacou ele, porque ele tava assustando o morcego, entendeu? Então ele prefere encarar logo o medo dele, sabe? Uma estratégia de defesa dele, o trauma que ele recebeu porque da morte dos pais. Aliás, a morte dos pais dele que é uma cena muito foda, né, cara?
Uhum.
Não a cena em si, mas o cenário é muito bom.
Não, mas eu já cansei da cena da morte dos pais do Batman. Eu já vi ela tantas vezes, de tantas formas diferentes.
Cara, essa parada de não ter que matar é muito bom, né? Porque o Leonisson chega, olha, você tem que matar o cara aqui pra entrar na liga. Aí ele fala, não vou matar. E pra isso ele mata centenas de ninjas que estavam ali dentro.
Exato.
Vou explodir tudo aqui, bum, bum,
mas... cara, eu ia falar isso, cara. Não, eu não também. Só isso, ele andando de... Quer dizer, Tumblr, né? Porque ninguém gosta de falar Batmóvel no filme. Ele andando de Tumblr pela cidade, cara, não, ele pula em cima dos carros, esmaga, tava, tá ligado?
Na rede social, carro, cara,
lá. Não, mas me dá... Isso eu não gostei dos filmes do Nolan, cara, assim, não, lance de não ter o Batmóvel, sabe? Eu prefiro muito mais o nome Batmóvel.
Não.
Mas porque ele queria fazer uma parada mais...
Prefere real, Tumblr?
Cara. Não, cara.
WordPress?
Não.
Eu achei muito foda quando eu vi, cara.
Exatamente.
Não, eu acho uma merda. Batmóvel, Tumblr, o que for, cara. Um carro daquele...
Pera aí, cara. Se você precisa de um carro pra guerra... Você vai ter um tanque
não,
de guerra.
Não, eu gostei do carro. Não falei, eu não gostei do nome Tumblr, entendeu?
Ah,
é isso que eu falei.
Calma.
Que ficasse como Batmóvel, mas, cara, ele destrói inúmeras avenidas, não, cai em cima dos carros. E, tipo, ele tá matando milhões de pessoas, na teoria.
Não, mas mostra que quando ele chega em casa, o Alfred diz pra ele: ó, por sorte você não matou ninguém.
Olha,
será?
Pois é, ele fala.
Assim, ele fala, por sorte você não matou ninguém, água mole em pedra dura, tanto baixo até que pura, olha pra cima, sai andando, sei lá, qualquer frase que
louca. Mas eu quero falar sobre uma coisa, as pessoas que assistem filme, elas têm que aprender uma coisa, os ninjas, eles não têm alma, eles não são seres humanos. Quando o ninja morre, não se conta.
Figurante não é humano, né? Figurante é só figurante.
Não, figurante até conta, agora... Ninja, se ele tiver vestido de ninja, sabe? Não conta, cara.
Vai virar poeira, sabe?
É.
Sangue, não vai ter nada.
Exatamente, cara.
Quem aprendeu isso muito bem foi a galera do desenho do Jack Chan.
Mão negra. Não,
mas esses caras eram sombras, né? Eles eram iguais aos outros.
Mas então, Liga das Sombras.
Então, mas ninja é a mesma coisa.
Os únicos ninjas que tem vida são Sub-Zero, o Scorpion.
O Scorpion nem tanto, né? Porque ele é um ser do inferno que tem uma caveira no lugar do rosto.
Mas, sabe o que eu adorei?
Cara? Ficar meio bolado.
Olha, fodam-se os ninjas. Sabe o que eu adorei nesse filme?
Sim,
eu adorei o plano da Liga das Sombras. Ó, vamos capturar a máquina das indústrias Wayne, certo? Uma máquina que emite micro-ondas e vamos ferver a água da cidade pra espalhar aerosol, caralho. Eles esqueceram que o corpo humano é feito de 80% de água. E que se você jogar micro-ondas pela cidade, meu filho, você vai ferver as pessoas também, cacete.
Não, cara, mas não é assim não. Se você pegar... É, você sabe como é que a função do micro-ondas foi descoberta, né? O cara trabalha
com rádio. Cara, o micro-ondas vai atingir as pessoas.
Não vai, cara. Não
atinge. Só vai pegar na água do esgoto.
É.
O cara ligou em cima da torre, só pegou no esgoto.
É, cara.
Valeu, galera. Valeu, cara.
Cê... Não é à toa, cara, que o trem teve que ir levando as paradas pra ele ir se aproximando das...
Tudo bem, cara, mas o trem tava, assim, a céu aberto. Ele tinha que atingir... Cadê o alfafa agora? A alface, pra explicar isso pra gente.
Alface.
Ele foi batido, cara. Fala certo, ele fala errado, só de propósito.
É, eu sei, ele fala de propósito. Mas, assim, mas, cara, você sabe que o primeiro cara, o maluco que descobriu a função do micro-ondas, ele fez pipoca no bolso, né? Então, como é que...
Sei lá, que o cara tá mandando com um grão de milho no bolso, né?
Não, eu acho que isso é mentira, mas tudo bem.
É, ele botou só de sacanagem.
Eu também não sei, mano. Que história é essa? É tipo o cara que descobriu o fósforo mijou na bacia. Tem história dessa.
É, foda-se, né? É, filme, cara. Ficção.
Exato. É, outra coisa, esse ninja, como é o mesmo nome dele?
Hazalgu.
Hazalgu.
Fuzrodá.
Fuzrodá é foda. Fuzrodá.
Por favor, vinheta de Sky mesmo. Fuzrodá!
Ah, sim, cara. O Hazalgu lá. Qual é do cara? O cara é um ocidental lá no meio do monte.
Eu achei isso genial, cara. Genial. Porque. O Hazalgu nos quadrinhos, ele é o imortal em tese, né?
É.
E aí o Nolan pensou, como é que eu vou fazer o cara ser imortal na vida real? Pô, ele substitui os caras, né? Pra as pessoas acharem que é sempre o mesmo cara e o cara ser imortal. Genial isso. Parabéns. Palmas pro Nolan.
Entendi. Eu entendi agora.
Ele vai trocando.
Eu acho, cara, que essa franquia do Nolan, ele tentou muito isso, sabe? De trazer mais a realidade, menos fantasia pros filmes do Batman.
Apesar de que no primeiro filme, a própria Gotham, né? Ela é muito, muito fictícia, cara. Aquelas favelas lá.
Ah, aquele... sim, verdade.
Aí depois, no segundo filme, se torna Chicago, né, cara?
O terceiro também, né? O terceiro é bem...
No terceiro, putz...
Não tem favela também.
É, eu sei, bora evitar spoiler dos outros filmes.
Pô, cara, eu falei que não tem favela, o cara não vai deixar de assistir o filme, porque não tem favela.
Chorar agora, ele queria ver a favela de novo.
Não tem favela!
Não, cara, se ele tá vendo esse programa, é porque ele já viu o filme do Batman, ele sabe que a gente vai falar de todos os filmes, então...
Falando em favela, eu acho que um Capitão Nascimento ia dar jeito naquela gota, hein?
É, cara, eu...
Não ia não, cara, não ia não. Você é maluco? O espantalho ia dar o xique-xique nele lá e ele ia ficar maluco.
O xique-xique.
É?
O cara que ele bate com um cacto, né? Na cabeça.
É, o Capitão Nascimento ia ter um ataque cardíaco assim que visse.
Ia, espantalho.
Cara, mas isso acontece no quadrinho, cara. O justiceiro vai pra Gotham no crossover Marvel DC. Caraca. É quase que um Capitão Nascimento indo pra Gotham, sabe?
Uhum.
E ele desiste, ele volta pra Nova York quando ele fica puto, quer matar o Coringa e o Batman não deixa. E aí ele descobre que o senhor do Batman não gostava de matar ninguém e tal. E justiceiro é só morte, né? Então ele meio que fala que o Batman e o Coringa tudo faria no mesmo saco e o Batman fica meio tipo,
sabe
ok.
Sabe quem ia botar ordem naquela cidade? Rocha. Mas.
A cidade tem medo de mim, né?
E quando os bueiros estiverem transbordando.
Na verdade, Rocha ia ser tipo um Coringa, né?
Não, porque ele é. Pô, imagina uma batalha aí, Batman contra Rochar.
Já houve isso. Não, na verdade não houve, mas o pessoal cogita muito, até porque o Rochar tem muito do Batman.
É, cara, e o Batman. Não, exato, o Batman ia encontrar um problema, porque ele não é necessariamente um vilão, né? Só que ele mata, então. Qual foi? Mas sim. Agora eu fico pensando, cara, para as pessoas que moram em Gotham, assim, tá no seu prédio de boa, de repente passa um cara com a capa voando, velho. Vestido de preto, maluco, assim. Cara, eu entendo.
Com a boquinha aberta.
Eu entendo a polícia aí atrás desse cara, velho. Porque ele já deve ter matado várias pessoas do coração, velho.
Por você falar em capa, porque os voos desse filme são horríveis.
São tristes, velho.
Ele voa em pé, né, cara? Meu magneto, assim.
Ele voa parecendo que é um super-homem, cara.
Não, ele voa Clóvis Bornai, assim, carnaval.
Nossa senhora.
Cara, é muito triste o voo do Batman nesse filme, cara.
No segundo filme ele melhorou, né? Voou na China lá de
Melhorou, Argentina. Melhorou muito.
É, porque ele levou a sério, né? Precisa ser uma asa delta, cara. Sacou?
Somente aquele voozinho na Batcaverna. Muito ruim, cara.
Eu fazia muito.
Aquele voozinho foi muito ruim. escroto, cara. E não foi um voo, né, cara? Tu percebe que ele tá parado e o cenário que tá mudando.
Ele dá uma de Jesus Cristo, abre os braços assim.
Sabe? É, cara, bizarro. Parece eu jogando um jogo de PlayStation 1 que dou dois pulos e... Sabe? Na Batcaverna. Zoado, cara. Zoado, zoadíssimo. E que porcaria de pano é esse que fica duro, velho?
Pano é esse, cara?
Pano que é um porque, pano, cara, orto molecular.
É porque a pior coisa que você pode... Oh, nossa, orto molecular foi boa. A pior coisa que você pode ter se você é um super-herói é ter uma capa, cara. Sem capa. Você não aprendeu nada com os incríveis, não? Então, o Nolan tem que dar uma desculpa. Ah, não, é porque a capa faz ele voar quando ele quer planar, né?
Porque no quadrinho tem isso, né?
Não, o quadrinho tem.
Não, o quadrinho tem. Tem, sim.
Tem?
Tem.
O quadrinho não tem nem armadura, cara. Como é que vai ter isso?
Coisa tem, tem sim. Não, mas ele plana assim com a.
Tem vários tipos de quadrinho, cara. Tem desde o clássico. Exato. Até o que o Nolan se inspirou.
Eu sou Roots, eu tô falando do clássico.
Não, mas mesmo assim.
É. E o Nolan se inspirou no Dark Knight, você tá falando isso? Uhum. No quadrinho? No Dark Knight ele usa roupa colan, velho. Ele não voa, não, mano.
Depende, tem Dark Knight de 89 até 94. 94
não, primeiro, 20. O primeirão. O resto é galho.
O primeiro era.
Não,
não deixa ser Dark Knight.
O resto é
galho. A Piada Mortal ele tem armadura ou não, né?
Não sei.
Ixi. Não lembro.
Aguardem o programa de Batman dos Padrinhos, nós responderemos todos esses.
Exato. Vem cá, velho. Agora eu acho aquele maluco que faz o espantalho muito desvalorizado, velho. Sabe? Saiu o Coringa, o pessoal, meu Deus, Coringa, foda-se o espantalho. O cara é um bom ator, cara. Ele é tão maluco quanto, cara.
Ele é feio. Ele é feio.
Ele é feio. Melhor, espantalho, né?
Ele é muito feio.
boa, Renan.
Aquela cara de desesperado dele é muito boa, cara.
Mas é porque o povo valoriza mais o Coringa, porque o espantalho, ele é covarde, cara.
Coringa não. E é um personagem muito popular, o Coringa, né, cara?
Sim.
É um vilão mais popular.
O espantalho, você dá um susto nele, ele morre, né?
Ele é medroso, ele é muito bestalhado. Se ele não fosse aquele venenozinho dele lá, aquele veneno não, aquela droga dele, ele já era, velho.
E ele não fazia nada no filme, ele só tomava, só fazia bosta, jogava um negócio no esgoto, né?
É.
Ele foi tipo um misdirection, ele foi usado no filme pra desviar a atenção dele.
Pra o Rosfudar poder.
Tem vários vilões legais. Tem vários vilões legais no Batman que ninguém conhece. O Zaz mesmo é um vilão muito. Pô, eu acho ele.
O Zaz é um vilão que foi imortalizado pelo Chaves, né?
Eu acho o Zaz mais escroto do que o espantalho. Assim, alguém conhece o Zaz? O Zaz, cara, ele é um psicopata que estupra velhinhas, velho.
É, aí é um vilão pro Rochard.
Que tem correntes no pulso, assim. É... Hã?
Você abriu o jogo. Estupra pessoas, eu sei que ele comete mortes rituais e bota as pessoas paradas em cenários cotidianos depois de matar elas e marca no corpo depois.
Sim, e estupra velhinho.
Caraca. E estupra velhinho. Mas o Zaz, ele é o vilão que o Batman mais odeia, né, de todos. É o que ele mais despreza.
Uhum.
É o
Zaz. Eu também desprezaria.
É, cara. Cara bizarro. Caraca.
Tem o vilão do calendário também, que é escroto.
É o Zodíaco.
Okay. Ah, filme ruim.
Ok, mas num saldo geral, o Batman Begins, eu acho que ele foi importante pra rebutar o Batman. Essa muito é a função importante. Dele.
É um filme do Batman. O Batman Begins é um filme do Batman.
Mas é o piorzinho de. É o piorzinho filme do novo.
Ele, né? Olha, ele é
o... Não, maluco.
Ele,
Grande Truque é pior.
Não. Sim. Pra mim não.
É assim, o Grande Truque pra mim ele começou com aquela montagem maluca. De cortar, certamente o Grande Truque devia ter umas 4 horas de duração, o pessoal cortou pra 1,5. Mas certo. Eu acho que o Batman, o Begins, ele carrega muita coisa das outras franquias do Batman, né, cara? Aquela parada.
Das outras o quê?
Das outras franquias do Batman.
Sabe?
O Batman mais clássico, que o pessoal já tava acostumado a ver, né, cara? O cara que pula, abate todo mundo, prende bandido, bota na luz, sabe como é? É,
tipo, bota na luz?
Ele bota o carinha lá no holofote fazendo o símbolo do Batman.
Ah.
É, sabe, eu acho um filme razoável. Eu sairia do cinema balançando a cabeça, assim, é bom.
Ele soube a história do Batman, assim, dizendo. Ele fez o papel dele, que era introduzir.
Ele estava desenvolvendo,
cara, vocês falam desse filme como se fosse um filme comum. Eu achei um filme muito bom.
Assim, eu também. É um filme que desenvolve espetacularmente o Batman.
Tecnicamente, ele é do nível do Nolan, né? Qualquer sempre bom.
Na verdade, Eu gostei muito de enquanto eles estavam treinando lá como ninja, sacou? Mas quando ele virou o Batman, ficou
eu também gostava mais dessa parte, quando eu vi pela primeira vez. Mas depois que eu revi, eu achei a parte do Batman mais legal. Porque é o Batman.
Exato.
Né? Já pronto, entre aspas.
É porque eu acho escroto, eu vou dizer aqui pra vocês, aqui em segredo pra todos os ouvintes. Eu acho o Batman um personagem escroto. Porque ele usa máscara, e a máscara dele tem um nariz, sabe?
Já uma feito. Boca, né, velho? Aquela boca do Christian Bale.
Sabe o que é o estranho do Batman? É que o Batman ele foi criado, né, muitas décadas atrás, num modelo de herói, muito ultrapassado, por sinal, e eles tentaram ficar adaptando ele ao longo do tempo, sabe? Até chegar no Dark Knight, sabe? Desde aquele Batman azul, que era detetive, simplesmente... Barrigudinho até... O Dark Knight, sabe? Eu acho que...
Ah, cara, eu acho que eles conseguiram, Nicolas. Eu acho que eles conseguiram, velho.
Não que eles não conseguiram, mas algumas coisas não podem tirar. Tipo, se tirar aquelas orelhinhas dele, que eu achei muito legal que no filme eles explicam o lance do rádio e tal, da anteninha, sabe? Pelo menos tem alguma explicação. Se tiram isso daí, não é o Batman, cara. Já pararam pra pensar isso?
Cara, assim, por mim, não mostra a cara do Batman. Seria um filme ótimo. Só ele de costas, assim, sabe? Quando foca na cara.
Peraí, não. É o Batman, né? O homem morcego, cara. Não, o que você quer, velho?
Quando ele aparece na luz, cara, me dá vontade de chorar no filme.
Então no terceiro filme você ficou chorando o tempo inteiro que não escurece nunca, né?
Que olha só, é um filme do vilão.
Verdade.
O final tá com esses conceitos na cabeça.
Eu tô sim, cara. Se você ver os três filmes assim, de uma maneira rápida, né? Um atrás do outro, você vai perceber que o primeiro filme é o filme do Batman e o segundo filme é o filme do vilão do Batman. E o terceiro filme.
É pra tirar ele da jogada.
Não, o terceiro filme é um filme de Gotham, cara.
Aí, gostei, hein?
Olha, que conceito.
Ah, Ronaldo.
Tá, nós vamos discutir isso depois.
O Gordo Mascarado curtiu sua.
Foda-se, tá no segundo filme ainda.
Eu
não
tenho que eu vou dar RT.
Peraí, cara, se vocês continuarem falando, eu vou ter que.
Gritar, vai gritar, né?
Não, eu vou ter que refutar o Reinaldo. A gente vai começar a discutir o terceiro filme e a gente ainda tá no segundo.
Não, vambora.
Sim, cara, eu acho o seguinte, eu gostei muito mais do segundo do que do primeiro, por um motivo simples, cara, eu não gosto do Batman.
Não, você gostou por causa do Coringa.
Sim, exato, eu não gosto do Batman. Pra mim, o que fazia o Batman, sempre fez o Batman ser legal, são os vilões do Batman, é o vilão bizarro, é o cara fortão que tem estratégia, porque o Batman é o, cara, o Batman, ele é muito, olhe pra cara do Batman, pega a foto do Batman agora no Google e olhe na cara dele, velho. O cara tá...
Boquinha aberta, boquinha de morcego.
Não dá pra mim, cara.
Gabriel, eu tô contigo nessa, cara. O Batman, pelo menos o Batman do Christian Bale e do Nolan, é um cara que não me agrada nem um pouco.
Não, sério? Não tem como fazer um Batman.
Porque, sabe, ele é muito cabecinha oca. Ele é muito mongolzinho. Assim, ele contrasta uma maturidade, uma infantilidade que é muito grande.
É, cara, pensa assim, ó. Você é um bilionário, você vai se vestir de morcego.
Por isso que eu não gosto dele. Gabriel gosta por algum tipo. Você pega o Batman, sei lá, do Cavaleiro das Trevas, o quadrinho. Sim. O cara tem 70 anos e está incrivelmente puto. Eu adoro esse personagem.
Exato.
Ele é muito grande, muito forte, completamente bruto e não tá aguentando mais. O Batman é levado a algum extremo, eu acho ele começa a virar um bom personagem.
Uhum.
Mas eu concordo com o Gabriel que, pô, cara, o Coringa e os vilões do Batman na série do Nolan, pô, engoliram o Batman.
Peraí, mas eu não sei porque você não tá gostando do Batman, não tô entendendo.
Eu não gosto do Batman porque ele é muito cabeça louca. Tipo, é o Batman no início, aquele ali, teoricamente.
E, cara... Tá em desenvolvimento ainda, cara.
Exato, mas eu acho ele muito... Sabe, ele de vez em quando tem umas idiotices que são, sabe, muito óbvias.
Exemplo.
Ele é infantil. Muitas vezes ele é infantil e ele fica aquele negócio de, ai, eu sofro tanto. Sabe, ele ainda não fala. A Gotham precisa de mim.
Cara, o Batman ele tem que ser encarado como um maluco.
Ele
se ele não for um maluco, mas, pra mim não faz sentido.
Ó, assim, o primeiro filme ele está em desenvolvimento. O segundo, ele já está amadurecendo um pouco. Tanto que no final ele fala... Eu vou assumir essa merda toda porque Gotham precisa disso aqui e é isso que Gotham vai ter. Pronto.
Ele não entende como o Batman que eu gosto. Gotham City precisa de mim por bem ou por mal.
Na verdade, eu não gosto do Batman, eu gosto do Rorschach, entendeu? Ele tem que ser o Rorschach vestido com a roupa do Batman, sacou?
Very much, first.
E sem matar. com a escopeta de sal.
Mas o escopeta de sal mata, dependendo da distância.
Sacou? Mas peraí, bora falar aqui do filme, cara, aqui direto, né?
Que introduz o vilão mais conhecido, né, dos quatro, o Coringa.
E rendeu muito, muito wallpaper pelo Brasil, né?
Sim.
pelo Brasil, não.
Muito wallpaper de celular também.
Exato. Tá boa, eu não sei se vocês sabem, mas 90% dos avatares do Flogão... é o Coringa.
hein, cara, esse foi 2008. O melhor Coringa que eu já vi na minha vida. Porque vocês viam aquelas merdas daqueles filmes antigos, ou até mesmo desenho, eles ficavam fazendo um passado pro Coringa e ficava tosco assim. E nesse não, cara, ele é maluco. Parece, simplesmente sabe, um doido vindo aí e cagando tudo. Isso
o
é foda.
Foi sequestrado por um circo e aí foi, pintaram ele.
Exato, porque nesse filme, cara, você não tem
exato, como cara. Olha, quando chega alguém, quando sobe um cara no ônibus babando e mijando, você se pergunta como. Eu me pergunto. Mas, uma pessoa normal se pergunta como chegou até aquele estado? Não, cara, aquele cara é só um maluco.
Exato, exatamente.
Ele tá ali só pra mijar em tua cara, você vai desviar e bater nele. Então, é isso que o Batman.
Isso, não vou desviar.
Ele desvia quando, na moto, quando ele fala bate em mim, ele desvia, depois ele bate nele no final do filme.
Não, cara, olha só, cara, eu quero falar da primeira cena desse filme, porque depois eu quero comparar com a primeira cena do terceiro, velho.
Certo.
Olha a primeira cena desse filme, cara.
Muito boa.
O que é que tem?
Cara, eu comecei o filme assim, eu tava de boa, né? Eu não sabia nem o que eu tava vendo, eu tinha nem visto o...
Vido.
Eu tinha nem visto o Begins ainda, cara. Eu tava no cinema, despretensiosamente, chegando onde nenhum Adriana jamais esteve.
É, assim. O filme do Batman, vamos ver essa merda aqui.
Exato, cara. E cara, quando
você saiu, tipo, filme, né? Boneca de pornô, né? Com aquela boquinha aberta assim, redonda. Oh, oh, oh.
Velho,
essa cena, viu, Gabriel? A cena é boa porque você vê que o Coringa é um gênio maluco, só isso. Mas não é boa como a apresentação do Coringa, por exemplo. Eu não gosto da risadinha que ele dá, cara. Ele tira a máscara, faz rim e sai andando.
Sabe o que é foda desse filme? É que eu não tinha visto o Begins ainda e o cara começou a atirar. Eu falei, caraca, esse daí é o Batman, maluco. O Batman tá aí, sabe? Tá atirando o maluco, cara. Caraca, que é isso, que é isso? Aí de repente o cara vai lá e toma o cacete do Coringa. E fica boladão no chão. Eu achei que a cabeça dele explodia. E sai uma fumacinha no final. Eu fiquei, pô, cara... Que...
Peraí, cara, e que maluquice é essa? Porra, que ônibus escolar é esse do inferno? Que entra e depois sai tudo normalmente em fila, todos amarrados em corda, levando criança. Que porra é essa? Que cidade,
cara,
é essa?
No começo até alguém pode falar, caralho, um ônibus ali, maluco! Mas depois, cara, com aquela fileira de ônibus escolares, ninguém é identificável.
Não, todos amarrados. Quantas crianças têm aula, né? Em Gotham, porque são três ônibus escolares, quantas escolas tem, né, cara? Juntas no mesmo lugar, pra eles estarem pro mesmo lugar.
Pois é.
Ah, cara, você não sabe, vai que criaram um orfanato ali.
Não, mas aí até vai, porque você pode até pensar que todos os três ônibus podem ser pessoas do Coringa pra poder se disfarçar.
Nossa, porra. Atirem todos, né, cara?
Você como um protótipo... Reinaldo, tá, hein? Nicolas, como um protótipo de diretor, hein? Menosprezei. O que você acha da atuação do Heath Ledger?
Cara, eu gostei muito, cara, da atuação dele.
Tá bom, você acha que... É isso, vamos lá, galera, próximo filme.
Não, você quer que eu fale... Tudo que eu sempre falo. É isso?
É, claro.
Ok, beleza, vamos lá. Minha história predileta do Batman e do Coringa é Piada Mortal.
Certo.
Que é basicamente todos aqueles devaneios do Batman e do Coringa dentro da Asilo Arkham.
Uhum.
Que é até muito bem apresentado no game. Eu sou muito fã do Coringa psicótico, mas Coringa no final de vida total, que é o Coringa magricelo, faltando bastante cabelo.
Peraí, que você citou uma coisa do nada aqui. O game que o Nicolas falou provavelmente é o Arkham Asylum, que saiu há alguns anos.
Sim,
né?
Tanto o Arkham Asylum quanto o Arkham City.
Ok. Lá.
Essa série que saiu agora, né?
Uhum.
Então, cara, eu gostei muito, mas eu disse, eu não daria 10, porque pra mim eu preferia que fosse esse tipo de Coringa. Que é uma mistura do Coringa do Jack Nicholson, aquele Coringa de terno, só que no estado psicótico, entendeu? Ele jogado no limbo, assim dizendo.
Ah, cara, eu acho esse Coringa, assim, o melhor.
Mas, cara, mas pra mim,
é, por mais que a atuação foi pesada. Mas que eu tente não ser mainstream, cara, não tem como negar, velho. É muito bom, velho.
É
muito bom, velho.
Como é que esse cara só fez Coração de Dragão e Brokeback Mountain? Coração de Dragão o quê? Coração de Cavaleiro.
É porque, quando ele tava no terceiro filme, ele se matou, assim, usando drogas. Só isso.
Acontece nos melhores filmes.
Ele fez Coração de Cavaleiro, Como Perder um Homem em 10 Dias.
Nossa, que beleza.
Isso é um filme merda, né?
Não, será, cara, Coração de Cavaleiro é foda.
Ah, não...
É sim!
Um bom filme da domingo na Globo.
É. Brokeback
Mountain é
legal. Exatamente.
É legal, Rodrigo.
Foda-se.
Cara, mas eu falo.
Olha só, o pessoal que ficou falando que a gente era homofóbico no episódio passado, a gente já recebeu o Wolf aqui e dois homossexuais incubados, que é o Rodrigo e o Pedro. Então, bora prosseguir. Só queria declarar isso. Sim.
Cara, mas. Eu queria muito ver, sabe o quê? Uma trilogia de filmes dessa... Não, não precisa ser uma trilogia, mas pelo menos uns dois filmes do Batman e do Coringa só, sabe? Nesse negócio da Asilo Arkham, cara. São as melhores histórias, cara, do Batman.
Mas provavelmente ia ter, só que ele morreu, né?
O gosto dele sobre esse segundo filme tá totalmente influenciado pelo Coringa que ele gosta de ver, que é o dos quadrinhos, né? Eu tô percebendo. Mas você não pode negar que é muito bom esse Coringa, Nicolas.
Não, não, mas eu não sou... Muito bom mesmo.
Porra, Nicolas, aceita.
Mas sabe qual é o problema? Eu vi um defeito nesse filme, do Dark Knight. Eu acho que ele é um filme muito rápido. Uhum. Assim. Eu acho que a edição
é... Quanto tempo de duração ele?
2 horas e meia.
É porque o IMAX tem um limite de tempo, cara.
Ele não desenvolve bem. As coisas acontecem muito rápido. O Harvey Dent pega a moeda, dá pra Rachel. A Rachel olha, ah, você faz seu próprio destino. Entrega pra ele e já passa pra próxima cena.
Ah, não. Pera aí. Ó, o filme, o foco ali era no vilão do o Coringa. Ter o Harvey Dent ali e depois virar
não,
outros caras.
Não tô reclamando isso. Eu tô reclamando que o corte do filme é muito rápido. A edição
é
muito
cara.
Eu acho que era muita história pra pouco tempo. A questão
assim
tempo
como
é essa.
No terceiro filme também, cara.
Os filmes do Christopher Nolan, quando eles querem ser muito rápidos, quando eles estão sem tempo, cara, é um corte muito bizarro, velho. Isso acontece lá no terceiro filme também, mas depois eu vou falar lá. E também acontece lá no Grande Truque. Por isso que a gente não consegue notar, assim, tipo, o desenvolvimento, sabe? De repente. Então a gente tá lá no final, só que o que tá acontecendo?
É porque ele também tem um limite de tempo por causa lá do negócio do IMAX. Acho que o IMAX só pega mesmo uma hora e...
É, isso que eu falei, isso daí mata a história. É.
Agora esse filme impressiona a maneira como o Nolan consegue amarrar um roteiro bem, né?
Sim.
Porque tudo é fechado, assim. Eu não vi nenhuma ponta solta, nenhum nó.
E nenhum dos filmes?
Não!
Cara, eu posso falar uma coisa também?
No último, meu amigo! No último,
cara! Peraí. Eu posso falar uma coisa também? Uma coisa que eu acho que fez esse filme ser o melhor dos três, já falando logo isso, porque tá todo mundo percebendo que ele, o terceiro não é o melhor, eu acho que não foi a não preocupação do Nolan em apresentar o Batman, construir a história de como ele virou Batman, e nem desconstruir. Entendeu? O segundo filme é o filme que ele tá livre, ele tem que criar a história do Batman, mas ele não tem que estar preocupado com isso, entendeu?
Você tem o início
da trilogia, nem o final, ele tá no meio, ele pode aproveitar o Batman no auge.
Isso mesmo, esse é o termo, né, Nicholas? Desenvolvimento, ele está desenvolvendo o personagem.
Ele tá no clímax da trilogia, ele chegou no clímax ali.
E, inclusive, quando o Nolan começou a rebutar o Batman, muita gente reclamou que não tinha o Coringa. Falar, cadê o Coringa? Pô, você vai rebutar o Batman e não vai ter Coringa? E, pô, cara, quando você vai falar de um filme do Batman, você não pode ter o Coringa. Você não
Mas
pode.
Voltando até o Begins, cara, quando acaba com a carta, é emocionante, cara.
É, claro, pô. É
emocionante porque você já fica, lá vem.
É. E aí, cara...
Fala aí, Gabriel.
Não, e é bacana, assim, você vê que ele começou do nada, o Coringa, começou a fazer coisas do nada e sabe, ele só quer sacanear, cara. Estou aqui para te sacanear.
Ele é só um maluco, cara, olha.
Né, cara? Ele aproveitou que Gotham já tava no caos pós esse negócio, que é pós e durante esse negócio do Ra's al Ghul, né? E ele falou, vou aproveitar a onda do caos e vou com tudo, que eu sou doido.
Não, cara, ele é só um maluco, cara. Olha, nós temos um plano. Kill the Batman, tá? Depois ele liga pra TV e fala, não, me dê de ideia, não quero não. Se esse cara falar quem é o Batman, matem ele, por favor.
É, porque ele percebeu que o Batman era porra, né? O cara não vai me matar, a gente vai brigar, vai ser porra divertido.
É, exato, cara, eu entendo essa rivalidade, assim. Tem vezes que eu gostaria de ter um rival, sabe?
É, porque nem o Batman vai matar o Coringa, nem o Coringa vai matar o Batman. Porque se o Coringa matar o Batman, ele sabe que acabou a parada dele.
Exato, o Coringa, sentido. Na verdade, o Coringa vai se matar, né?
Exato.
Uhum, esse é o círculo natural,
assim. Não, é que o ator se matou, então.
Ah, sim.
Ah, meu Deus. Sim. Cara, mas o Coringa é o melhor vilão do Batman mesmo, cara. Desculpa citar novamente, mas o Coringa, ele é tão foda, cara, que ele perturba a Liga da Justiça inteira e faz o Batman se voltar contra a Liga da Justiça, cara. Isso eu acho muito foda, sabe? Tipo, é como se ele controlasse o Batman. O Batman é um filhote dele.
Não. Aí você me lembrou de uma
do quadro,
cara, que eu tenho a TC, Nicolas, do Comissário Gordon, cara.
Eu gostei dele. Tá.
Comissário Gordon...
O Gary Oldman, ele é um ator monstro, né, velho? O problema é que ele fazia... Você lembra quando ele entrou no Batmóvel no primeiro filme? Que ele fez uma carinha. Ele fez o pescoço enrugado, assim, sabe? O que tá acontecendo aqui?
Não, ele no Batmóvel foi triste, cara. Me deu vontade de chorar, assim, no final do filme. Falei, não, sai daí.
Sai daí.
Sabe? Teve um tiririca na campanha, ele falou que uma velhinha tava vendo ele de lá de baixo, a velhinha ficava pra ele. Sai daí, meu filho. Aí nesse lugar, não, meu filho. Foi isso que eu tava pensando quando eu tava vendo o Gordon dentro do Batmóvel.
Outra coisa, cara, muito interessante, que ninguém notou? Que é o seguinte, que a atriz que faz a Rachel mudou, cara. Ninguém percebeu isso.
Eu percebi.
Sabe quando eu percebi? Quando eu achava ela bonitinha, né? E aí na cena da festa, o Coringa fala, hello, beautiful. Aí eu olhei pra ele e falei, peraí, essa mulher não é bonita.
Mas peraí, ela muda no meio do filme?
Não, ela muda do primeiro pro segundo filme.
Ô, Nicolas, você que tá dirigindo aí, faz isso. Pega um personagem e ela muda no meio do filme pra ver se alguém...
E aí, cara, que mulher horrorosa, cara. E como é que neguinho se apaixona por ela? Não dá.
Que caraca, velho, o Magal, velho, depois que ele ficou Toguro aí, escolhe a escola de malhação, velho, ele tá muito estetizado, cara. Tá.
Vocês notaram também que a juíza que o Coringa explode é a Dilma Rousseff?
Foto da juíza.
Ah, deixa eu ver, procura aí, cara. Ah, difícil de achar, né?
Difícil, cara. Você só consegue achar o prefeito com aquele lápis de olho escroto dele.
Ah, é, velho. Porque o prefeito de Gotham City, ele tinha que usar lápis de olho, cara. Porque é a cidade gótica, cara. Tinha que ter alguma coisa, cara. Sabe?
Ah, é verdade, cara. Esse filme tem duas cenas que me chamaram a atenção quando eu reassisti. A primeira é aquela que o cara tá sendo... Quem? Tem alguém sendo transferido... E o Coringa pega uma bazuca e atira, você lembra?
Uhum.
E aí, cara...
Logo
antes do Batpod, ou Batmoto, ou Bat whatever...
Ah, eu prefiro muito mais o Batmóvel do que
prefiro a moto.
Cara. É, a moto é muito melhor, cara.
Então, antes do... Quando o Coringa atira com a bazuca, o Batman, o carro dele dá um pulo, e aí ele toma o tiro da bazuca, né, certo? O Batmóvel se destrói, e aí sai a moto, cara. Vocês perceberam? Isso diz muito sobre o Batman. E sobre esse filme, porque se ele é o Dark Knight, ele é o cara que toma o tiro pelas outras pessoas, né, cara? Para as outras pessoas continuarem seguras e legais. Ele é o cara que apanha todo mundo, olha que bonito. Depois sai na moto girando pra lá e pra cá.
Na verdade, esse seria o Palpatine.
Eu achei uma associação forçada, mas tudo bem.
Não, que isso, foi muito boa, pô. Parabéns, Magal.
Eu acho que ele fica melhor na moto. Ele fica melhor na moto porque dessa parada do Cavaleiro das Trevas. Ele tá ali exposto no cavalo dele na moto. Lá naquele tanque, ele parece que tá
todo mundo fácil. A moto é um cavalo.
Cavalo moderno.
Olha aí, cara. Nunca tinha pensado em mais um cavalo.
Aquela novela, Cavalo de Aço, né?
Cavalo...
Eu acho que eles botaram a moto simplesmente porque era mais maneiro.
É
muito maneiro, cara.
Eu acredito que o Christopher Nolan tenha visto a imagem de um cara andando de moto com a capa de cima e comparado a um...
Não, porque a Batmoto existe nos quadrinhos.
E aí se ele pensou, puta, e se a moto girasse de lado? Como seria maneiro? E ela gira.
Ah, cara, aquilo ali é inexplicável, cara. Ela gira em cima da metralhadora e continua metralhando a mesma velocidade. Eu tô...
Não, aquilo é bizarro, assim. Eu falei, desnecessário.
E no terceiro filme ficou bem feio. Maneira. Pra caralho, velho, a moto.
Não, ficou bem maneiro. Como é que ela continua.
De 90 graus, né?
É, ela continua girando em cima da metralhadora e.
eu vou revelar um segredo aqui. Desde pequeno, eu odeio meios de transporte dos heróis, assim. Pra mim, o herói ele tem que ser autossuficiente, sacou? Quando o meu Homem-Aranha ele vinha com o carro do Homem-Aranha, eu ficava bolado.
Oh. Não, o carro do Homem-Aranha não faz sentido.
Nossa, velho. Não faz o menor sentido. Imagina ele ficar preso no engarrafamento olhando pro chão. Pô, poderia estar
Meu último comentário sobre esse filme é que o Coringa ele é do Partido Comunista Brasileiro. Porque ele tem uma cena que ele tá conversando com o Harvey Dent que ele fala lá, do plano, que as pessoas não se importam quando os soldados morrem, mas se eu falo que eu vou matar o prefeito, todo mundo fica em polvorosa, porque as autoridades são mais importantes. Proletariado, agarre as armas e tal, ele é meio, né?
Né?
E nessa
eu quero Milton se enfrenta na capital da resistência.
Nessa hora que o gordo deixou de gostar do cavaleiro.
Deixou.
É. Não, cara, eu gosto dele. Ele é maluco, né? Fazer o quê?
Olha lá.
Não, cara, é muito interessante. Pô, vocês me lembraram. O Coringa, eu acho que ele é de esquerda mesmo, sabe por quê? Porque os heróis da DC, eles são, se você parar pra pensar, heróis de direita.
Republicanos.
Eles são heróis de manter o status quo. Porque o Coringa, ele tem um plano, certo? Que é o The Batman. Depois, zoar o Batman. E o Batman, ele é o cara que quer impedir o plano do Coringa. Sim. Então, se você parar pra pensar, o protagonista, que é o cara que tem um projeto, é o Coringa. E o antagonista, que quem quer impedir o projeto do protagonista, é o Batman. Sacou?
Exatamente. O Batman quer restaurar a ordem, o Coringa não quer deixar o Batman restaurar a ordem. Também tem o inverso.
Mas quem...
E exatamente por isso que eu não gosto de nenhum dos heróis da DC. Eles são muito chatos, cara.
Ok, são comunistas? Me diga qual é comunista pra eu não gostar dele.
Né? Não, eles são de direita, cara.
Não, eles são de direita. São... Eles são muito chatos. Eles são tipo senadores. Dá um nervoso.
Porra, o Super-Homem, cores da bandeira do...
Ah, não, pô, gosto de todos eles, odeio todos os vilões. Agora, pra seguir.
Nossa! Standard guy.
Eles, na verdade, eles são todos anarquistas, né, cara? Pelo menos no Batman. A grande
Considerações finais, melhor filme do Batman.
Melhor filme do Batman que provavelmente vai ser feito, assim, na história.
Pra mim, melhor filme do Batman...
Calma, né?
Pra mim, melhor filme do Batman não está perto de ser o melhor filme pra mim, assim, do mundo.
Cara,
pra mim tá perto, cara. Tá perto.
Pra mim tá perto. Ele bateu na cara. Ele bateu na cara do Coringa na mesa, pra mim é uma cena assim que.
Não, ele tem cenas espetaculares, só que o problema é que eu acho que o Nolan não foi feito pra super-herói.
Não.
Não, cara, o primeiro filme tá aí.
Não, eu não gosto do primeiro filme.
A cena que mais marca mesmo é aquela lá que do interrogatório. Tanto na parte do interrogatório em si, quanto a parte do Coringa. Fazendo aquele negócio psicológico.
O Afonso Solano odeia essa cena, vocês sabem, né?
Ah, problema dele.
Que porque se o Batman é uma sombra, ele tá exposto, né?
Exato, exatamente. Mas é exatamente isso, cara. E é essa cena aí que eu noto o quão ridículo é o Batman. E ele nota o quão ridículo ele é, cara.
E você gosta dessa cena. Ele não nota, ele fala, não, que merda que eu sou, hein? Mais ridículo é aquele cara com maquiagem da avó dele, né, cara? Do outro lado ali.
cara, ele falando que matou os policiais é muito bom, cara. Cara, muitas cenas...
Quantos dos seus amigos eu matei? Você sabe por que eu uso a faca? Porque você vê a verdadeira face da pessoa. Quer saber quais dos seus amigos eram covardes?
É, ele vê a face mesmo, ele corta o rosto assim, olha o que tem aqui.
Olha, os ossinhos dele.
Os ossos.
Mas tem coisas muito boas, cara. Só que eu acho que quando o Nolan tem um roteiro que tem toda uma... Ele tem que retrabalhar um roteiro, fazer adaptação lá junto com o Jonathan. Que há toda uma expectativa sobre o personagem, acho que ele não consegue trabalhar direito.
Qualquer expectativa ferra tudo, cara.
Ele precisa fazer a parada dele. Por isso que todos os filmes dele que...
Porque...
Por isso que os filmes dele que não... Não... Tem ponto, praticamente não tem falha. São os filmes originais. São
João não, cara, pra esse segundo filme a expectativa foi grande.
Pô, cara, me explique onde...
Não, foi muito bom.
É... Ó, peraí, o roteiro do filme é ruim, a trilha sonora... Não, o roteiro do filme é bom.
Não, eu não tô falando que o filme...
é boa.
Eu não tô falando que é ruim, eu só tô falando que não é tão bom quanto as outras coisas do Nolan. As coisas originais dele.
Se você não gostar de história do Batman, preferir uma história, tipo, origem...
É isso, né? Eu não acho que não bate, porque... Não bate, não é uma bate-história.
Eu queria puxar um ponto aqui, que era aquela montagem dos cartazes dos filmes que o povo fez.
Do terceiro filme?
Não, de todos os três, que eles pegaram e juntaram os três cartazes e formou uma imagem só. Vocês viram isso?
Eu ouvi falar nisso, não é isso.
Então, faz o morcego e tal.
Exato, fez o morcego.
Isso só confirma aquela sua ideia, né, Reinaldo?
Exatamente, do projeto. Exatamente. E eu saí do filme achando o filme horrível, achei uma merda. Mas depois eu parei pra pensar assim, depois, enquanto eu estava assistindo os outros dois. E não é uma merda o filme. O filme é muito bom, na verdade. Porque ele não quer ser o filme do Batman e nem do Bane. Ele quer ser um filme de Gotham. Porque o que mais mostra ali é o desespero da população, a reação da população de Gotham, em meio a todo aquele caos. Como ela vai fazer pra sair daquele problema. E você vê que o foco em si é Gotham. Não o Batman e nem o Bane, porque o Batman ele tá quebrado o filme inteiro, quase. Uhum. E aposentado e tudo mais.
Isso é verdade, cara.
E o Batman, então, peraí, cara.
O Bane ele tá em desenvolvimento e tudo mais.
Uma coisa é você fazer um projeto maneiro, puta, o primeiro filme vai ser do Batman, caralho, o segundo vai ser do Coringa, puta merda, o terceiro vai ser de Gotham. Outra coisa é o filme ser uma merda.
Mas foda-se não é uma seu merda, projeto. Cara,
não, cara, não, Magal, você reassistiu recentemente o Begins?
Reassisti os dois recentemente.
Cara, quando eu reassisti o Begins, cara, eu tive um novo conceito sobre o terceiro filme. Eu entrei...
É bom frisar que eu fui ver esse filme com o Magal, com o Reinaldo e com o Gordo.
Sim,
cara.
Sim.
Uhum. Inclusive, eu não vi o Magal fazia 2 anos, cara.
Isso.
E eu só fui ver agora.
Eu notei, o Gabriel tá muito magro, cara, olha isso.
eu tava conversando com o Gabriel, de repente eu olhei pro lado e vi o Magal. Eu falei, caralho, olha só.
Eu me lembrei agora do Magal chegando. Olha caramba, velho. O Magal tá forte pra caramba.
Tá mesmo. Vamos lá.
Legal.
Assunto é Batman. E eu entrei, pô, vou ver Batman. Filme legal, vamos ver dublado, olha que merda, né?
Ah, é isso?
Não, cara, mas eu acho que a dublagem não poderia mais estragar do que Nolan estragou.
Não.
Eu acho.
Não, eu acho que a dublagem deu uma estragada
bonita. A dublagem deu, sim. Deu uma estragada foda.
Assim, o Glenn Briggs, cara. Eu gosto.
É, cara, você falhou, né? Velho?
Mas não deu.
Ele fez o Bane, que falava assim, estilo José Vilker, sabe? Esta mesa está para mim, assim como eu estou para essa mesa. Sabe, estilo
não, mas isso. Calma aí. Mas o Bane, eu não sei se vocês sabem, mas o Bane tinha uma voz esquisita para quem era o Bane. Você achava que ia ser um cara...
Mas... Olha só, eu entrei...
Tom Hardy, ele não é alguém assim.
Ele era zen, né? Ele falava zen.
Ele era o Bane era mega zen.
Pois é. É assim, eu entrei querendo gostar, comecei a ver, eu já não gostei da primeira cena.
Assim. A primeira cena realmente, assim, foda pra caralho de construção, mas não precisava estar ali, né, velho?
Eu assim, não só achei desnecessária, como eu achei ruim, eu achei mal dirigida. Eu não entendi.
Sabe um
direito.
Ponto fraco? Não, essa primeira cena foi fraquíssima pelo que ele queria fazer. Porque se ele realmente quis fazer esse negócio do filme do Batman, o filme do vilão, o filme de Gotham, pra que diabos ele vai fazer a primeira cena do filme sem sair em Gotham, caralho?
Isso é um problema, cara. A primeira cena é do Bane, certo?
Sim.
O filme todo ele mostra o Bane. E no final do filme, não, galera, o grande vilão não é o Bane, o grande vilão é a mulher. Olha isso. E melhor ainda, eu vou matar o Bane, o cara que eu vendi como vilão, com um tiro da Batmoto dado pela Mulher-Gato. Acabou o Bane, nunca mais ele vai aparecer. Olha que merda.
Pra mostrar que era um filme de Gotham, que ele não tinha...
Tudo bem, mas ele vendeu o filme,
cara.
O filme do Bane.
Tudo bem.
Não, cara, olha...
Peraí,
o
Bane morre.
Oi?
Ele morre,
não
morre.
Não,
ele tomou um tiro e acabou, nunca mais ouviu falar dele.
Cara, se você não morre num filme de super-herói, qualquer coisa relacionada ao super-herói, se você não mostra o cara decapitado,
peraí, peraí. Ela deu um tiro daquela merda e destruiu um túnel.
Não, é...
Aquele cara... Não, Gabriel, ô, Renato, tô falando de modo conceitual. Olha o conceito da coisa toda. Ele não é, ele acabou. Ele era tão importante em toda a construção e depois ele simplesmente sumiu, cara. Mas
vamos com calma, vamos com calma. Deixa eu falar da primeira cena. Aquela cena, eu achei ela... Você falou que ela foi mal dirigida. Eu só achei,
não, achei que foi mal dirigida. Não precisava ser aquela cena.
Mas pensa assim, no filme do Dark Knight... Começa com o Coringa fazendo um assalto.
Sim, mas tudo bem. É o Coringa fazendo um assalto, mostra...
Você olha e fala, é o Coringa fazendo um assalto.
Certo, certo.
Mas a segunda, você tá, tipo, no meio de uma parada muito mais complexa. Aí você fica, o quê?
Não, cara, você
não...
Não, peraí. Mas tudo bem. O Coringa fazendo assalto, olha a cena do Coringa, olha o que aconteceu, o cara levantou, teve aquela questão de um cara matando outro, que o cara matava outro, galera. Aquele negócio todo. E, exato. E olha a cena do Bane, como é pobre, cara. Por mais que tenha dinheiro, muito dinheiro envolvido ali naquela cena, olha como é pobre essa
cena. Não, só é pobre, é mal explicado, é mal dirigido.
Realmente muito mais confusa, porque você tá no meio de uma coisa muito mais complicada do que um assalto.
Não, cara.
Não, cara. Aquilo não diz nada.
Assim, você fala. Você fala, Pavel, quem é Pavel?
Aquela cena é inútil, cara.
Eles estão derrubando o avião.
Se você chegasse no filme 5 minutos depois, não ia fazer diferença, porque aquela cena não faz diferença. Não faz nada. Não faz, cara. Não,
você,
não...
Eles mataram o Pavel pra todo mundo achar que não tinha perigo aquele reator.
A única coisa que mostra de relevante naquela cena é que os seguidores do Bane são...
São
mas isso também mostra o decorrer do filme.
Então faz mas calma aí. High five, Mindinho, no filme do Batman. Foi foda.
Mindinho
do Game of Thrones.
Não, cara, é uma parada bizarra, cara. Eu vou dizer pra vocês, o Joffrey, ele aparece no Batman Begins, cara.
Que Joffrey?
Ele é o menininho.
Ah, Joffrey.
Ele aparece na sacada, assim, e fala com o Batman. E o Batman
joga. É verdade.
Eu quero falar mal desse filme, vamos lá.
Ele aparece no filme todo.
Quase. Esse filme foi o filme mais vendido errado do mundo. Porque o Reinaldo falou. O Reinaldo falou, é um filme de Gotham, certo?
Sim.
Uhum. Só que concordo.
E aí o título do filme é Batman. Já começou errado.
Oxe. Okay.
Porque eu não vi o Batman. Se eu fui ver Batman, eu queria ver Batman. E a coisa que eu
assim, Ah, cara, você viu o Batman The Dark Knight, você só viu o Coringa e você não reclamou.
Não. Eu vi muito Batman agindo, cara, meu filho.
É 80% do filme é o Coringa para
cima. Não. Não é 80%, não.
Magal.
Peraí, cara. Esse filme não tem Batman, esse terceiro filme, cara. Ele aparece no meio, quebra as costas, depois aparece no final.
Mas é porque é um filme de Gotham, caralho. Não é o foco,
cara. Magal, eu vou te dizer, se você for ler o quadrinho, você vai ler várias histórias que o Batman é muito secundário, cara.
Foda-se, cara, é um filme do Batman, eu quero ver o Batman.
Aí você entrou...
A história ia ficar escroto demais, cara.
Aparece aquele policialzinho, cara. Esse filme é um filme do Bane e do policialzinho. Acabou, não tem Batman. Olha isso.
Sim, cara. Mas
sério, cara, esse filme do quadrinho...
Cara, que visão.
Verdade.
Oi?
Que visão imbecil, cara.
Não, Magal, sério.
Olha o nome do filme. Cara, olha o nome do filme.
Ah, Magal, sério.
Mesmo. Batman Dark Knight.
Tá, sério, quando cara. Você foi assistir Blitz,
Sejam menos passionais.
Eu acho que vocês estão querendo gostar do filme. Ah, é ruim. Não é tão ruim assim.
Não,
é bom.
Cara, não, porque eu saí xingando o filme todo no cinema. Você viu, desgraça, como eu xinguei o filme quando eu saí do cinema.
Sim, aí agora você tá querendo gostar, cara.
Não estou querendo gostar, eu achei, eu não tô dizendo que o filme é bom, o filme é ótimo. Eu disse que o filme subiu muito no meu conceito depois que eu tava assistindo os outros.
Agora
do Gotham.
O Magal, só o seguinte, cara, eu só não concordo que se o filme tem o título do herói, ele tem que...
Não é necessário...
Pela cara escrota do Batman o tempo todo.
Não é só o título, eu tô falando da trilogia toda, não a trilogia
não,
toda.
Não. Você vai reassistir depois disso daqui, o The Dark Knight, você vai ver que...
Eu acabei de ver o filme, Gabriel tá...
Cara, sim, eu também. Eu também.
Mas, você tá dizendo que
o... Magal, você fica revoltado quando o Bleach, você não fica 20 minutos assistindo uma garrafa de...
Ah, mas Bleach é uma merda.
O filme 2 é tão do Coringa que as pessoas, antes de terminar o filme, estavam achando que o The Dark Knight era o Coringa.
Caralho, quem é esse,
sim,
cara?
Sim, sim, porra, você... Sério, cara. Muitas pessoas chegaram e falaram, pô, Dark Knight é o Batman, né?
Eu não senti o Batman nesse terceiro filme. Eu não vi
nada. Mas era exatamente isso. Ele tava tentando se reencontrar, cara. Ele foi pro poço de novo, cara.
Sim.
Cara, essa cena que você falou aí...
Essa cena
é... No quadrinho tem hora que o Batman é secundário. E é justamente nessa leva, cara, que é pra mostrar que era a hora dele largar, que ele... É a hora que os outros personagens aparecem, que a cidade aparece, o cenário inteiro aparece, e o Batman dá o tchau e dá a vez pra outros surgirem, entendeu? Tipo, não dá mais pro Bruce Wayne.
Uhum.
Eu comprei errado o filme.
Pô, cara.
E aí o final... Falar
sobre afastamento do Batman, cara, nada mais natural do que ele não aparecer.
O nome podia ser Batman The End, não Batman The Rise, né?
Mas, pô, todo mundo sabia que era o último. Ele se ergue de novo, cara.
É Batman The Crash, né?
Batman The Broken.
É, você pode achar que o Rise é o final, o Joseph Gordon-Levitt entrando lá na caverna.
É, cara, agora é só... É, não, não dá. Depois de saber o nome dele, não dá. É... Então, mas, cara, bora prosseguir aqui no filme. Desenvolvimento do nosso querido Bane, Confúcio Hera. Eu, sabe o que eu achei bacana? Eu tava assistindo Eu assisti a, sei lá, 20 minutos o Batman Begins. E eu vi o Rosfudar lá, segurando o colete. O
Azalgu, cara.
Segurando o colete igualzinho o Bane, cara.
Aham, uhum. É a postura lá do negócio, né?
É a postura pimp.
Todos seguram a jaquetinha, assim.
É, eu achava bizarro. Ele parecia que tava querendo mostrar o peitoral lá, né?
Parecia aqueles marrentos da academia, realmente, o Bane.
É.
O Magal calou-se, né?
Não, eu tô nessa ouvindo... Eu tô... Não, cara, falem, caralho. Eu já falei tudo que eu tinha falado desse filme de merda. Bom dia, né?
Sim, cara, agora, velho, tava indo muito bem o Bane, né, cara? O Bane, assim...
Tom Hardy, te amo, cara.
É, você escolheu, né? Assim, mas tudo bem. É, tava indo muito bem. Não. Não é porque você tá mostrando paixão por esse cara desde o Begins, mas certo.
Quem? Por onde?
Por Tom Hardy.
Desde o Bronson que eu vi.
Tá bom.
Eu falei, quem é esse ator? Eu fui ver um filme
chamado Bronson
e é bom pra cacete.
Me responda aí, por que o Bane odeia o Batman? Ou o Batman o quê? Gotham? Só porque ele é da Liga das Sombras?
Não é que ele odeia, não. É o seguinte, a Liga das Sombras, ela destrói sempre a cidade que é o auge da
sociedade. Constantinopla, Babilônia, Roma.
Ok.
E Gotham é esse centro agora, entendeu?
Só que o Bane não foi rejeitado da Liga das Sombras?
Ele foi rejeitado, mas só que ele ainda tem o ideal da Liga das Sombras.
Não, calma aí, quando você sai dali, você fala, suma daqui da Liga das Sombras, você leva todo mundo junto com você?
E não ele, só todo mundo como seu ideal?
Segundo filme.
Cara, é basicamente o que o Flamengo fez no Fluminense. Ele era dentro do Fluminense, ele saiu, mas o ideal foi o Flamengo ganhar campeonato.
Por favor,
né? É, cara.
Vai tomar no cu também, né?
Batman.
Porra, é Flamengo, velho?
Ó, tô falando mal, pelo contrário, eu gostei, cara.
Cara, ó,
não elogio, mas o
Bane, ele saiu da Liga das Sombras segundo o filme porque ele tava todo fodido lá, da cara dele arregaçada.
Não, é porque o rosto da lá ficava olhando pra ele, lembrando da mulher que tinha perdido e tal. Ele falou que o máximo que ele podia fazer pelo Bane era mandar ele pra puta que pariu.
Ah, é?
Foi.
Aí o Bane falou, não aceito, vou destruir volta.
Não aceito. Ele falou, tudo bem, eu vou embora. Aí a menina falou, então vou com ele, entendeu?
A menina filha do líder.
Exato. Porque a menina filha do líder só viveu com a mãe, né?
Ah, que filme.
Mas, cara, sabe, se, ó... Por que... a mulher gato, cara?
A mulher gato é legal, cara.
As cenas do Bane, eu acho que elas enriquecem muito o filme. Ao contrário das cenas da mulher gato.
Não, achei a mulher gato bacana.
Não, a mulher gato seria legal. Se aquelas 1h30 que foi cortada estivessem lá. Porque você sabe, né, que a versão do Nolan tem 1h30 a mais.
É?
Ai, Jesus.
Eu vi isso hoje.
Cara, se tivesse só 30 minutos a menos, só pra tirar o final, eu já ficaria mega...
Vamos ver o Blu-ray, né, cara? Vem aí com as Director's Cut.
Eu acho que, ó, eu vou te dizer quais são os principais problemas desse filme pra mim. Primeiro, o tempo. Ok? Ele tem um corte muito rápido e eu não vi ninguém reclamando disso, não sei porquê. Ele passa assim, cara, tipo assim...
É muito rápido mesmo, velho.
O cara entra no poço, ele tá com a coluna quebrada e de repente, na história do filme, passou 5 meses, mas pra você acabou de passar 4 minutos, sabe?
É. Sim, é um filme de boas cenas.
Ah, lembrando que o filme se passa 7 anos depois do Dark Knight.
7 ou 8, né?
8. Ele tem, pra mim, ele como eu, é tipo o Dark Knight pro Rodrigo. Como um todo, ele é uma merda, um cagalhão. E tem cenas ótimas, cara.
Uma das cenas é a cena que...
Não, isso não é Dark Knight pra mim. Esse meio da canagem pra mim, isso aí é a franquia, a trilogia Batman do Nolan todo.
Entendi.
Uhum. Aquela cena que o Ben pega a máscara do chão, assim, eu achei bala, a máscara quebrada.
A cena também que ele quebra a coluna do Batman, ele fez igualzinho os quadrinhos, eu achei foda demais também. Que ele pega e dá aquela joelhada assim na.
A cena que o Batman, em plena luz do dia, que beleza. O Rio de rodeado de gente, ninguém
pensa. Mas, cara, depois eu parei pra pensar, cara. O Batman,
não.
Ele às vezes aparece de dia, assim, mas quando é muito tenso assim a situação. E uma bomba nuclear, eu acho que seria tenso o suficiente.
Tava tenso, né? Eu achei interessante todo mundo brigando em volta. Olha o Batman ali, deixa o Ben brigar com ele, né?
Eu gostei daquela guerra.
Não, aquela guerra foi
não, eu gostei da cena. Ah, gostei.
Olha só, pera aí, rapidão. Só falar que o Bane, ele domina a cidade e torna a cidade anárquica, né? Isso daí foi muito bom. Quando ele inverteu, os policiais ficaram no poço e os bandidos subiram, cara. Ficou muito bacana aqui.
O plano foi muito foda,
né? A cidade dominada por ele e com o espantalho liderando o tribunal popular.
Cheio de livro. Ele ficava em cima da coluna de livro gigante, assim.
Cara, morte por exílio.
Exato, é morte por exílio.
Eu gostei das cenas do Bane raivoso. Por exemplo, quando ele vê o Batman e ele começa a rosnar que nem um cachorro, e a câmera começa a tremer assim. Isso eu achei muito foda.
Eu gostei muito mais das cenas
foi
do Bane
explicado. Isso aí o Gordo falou muito certo, cara. Esse lance do tempo. Se o filme tivesse mais tempo, provavelmente até explicaria melhor o Bane, porque o Bane, ele desde cedo, ele era atormentado por pesadelos com morcego, sabia?
Aí agora vocês me deram.
É por isso que ele tem uma coisa tão grande com o Batman. Inclusive, ele tinha... Como é que fala? Ele tinha uma obsessão por Gotham, porque Gotham era como a prisão, onde as pessoas são dominadas pelo medo, entendeu? Era a única cidade no mundo que tinha esse mesmo coisa. E além dele ter a visão, ele descobriu que o Batman era um cara...
A única cidade do mundo? Meu Deus!
Agora, a parada da vilã ser a filha do Ra's al Ghul.
Fraco
pra caralho.
Ela é a mulher do Cobb, né, cara?
Ela é a mulher do copo. Sem graça.
Mas assim, o negócio do Bane ser o cachorrinho dela não sai tanto do contexto, porque ele tava com a focinheira, né?
Então. Não, mas foi muito
difícil. Cara, se tivesse mais uma hora, mais 30 minutos daquela revolução, cara, do Robin lá, ele planejando a revolução, muito bom, cara.
Se tivesse mais 30 minutos, eu tinha dormido.
Ah, contra a revolução, Gabriel, use seus termos.
É, contra a revolução. Não, aquilo dali não foi uma revolução, aquilo dali foi uma imposição do Ben. Mas, ele falando lá com o pessoal no esgoto, colocando um negocinho, sabe? Viver no caos.
Sim.
Ia ser bem legal, cara. Mais julgamento, eu quero mais julgamento.
Mas é caos por caos? Ele quer propagar o caos simplesmente pelo caos?
Não, ele queria ver. Ele queria que a cidade tomasse as rédeas dela mesma, pra dentro da anarquia, sabe?
Oi?
Ele queria...
Ele queria que a cidade em si escolhesse o que era melhor pra ela.
Exato. Sem polícia, sem nada. Ela ia escolher o que era melhor pra ela.
Todo mundo entre aspas, né? Revoluções são coisas estúpidas.
É, eu sei.
enquanto estão acontecendo. Sem polícia, mas estamos patrulhando as ruas com batmóveis.
É.
Não, mas assim... Ele
não acha muito bem que isso é fazer a cidade escolher o que ela, sei lá, acha melhor
pra ela. E ele tecnicamente, né, colocou a parada de explodir a bomba na mão de um cidadão. Tecnicamente, né, mas na verdade não. Entendeu? Então fica essa onda assim, sabe? Tipo, ele criou anarquia dentro da cidade, os policiais não podem invadir, porque se eles invadirem, teoricamente a bomba vai explodir. Então a cidade, ela tem que aprender a viver com ela mesma, entendeu? As pessoas que estão em cima vão ter que aprender a viver com as pessoas que estão embaixo e eles dois vão ter que se ajudar e criar uma sociedade do início, sabe?
Mas a bomba, ela explodiria de qualquer maneira. Então o Bane sabia que aquilo ali era um experimento que ia servir de exemplo apenas, porque não ia durar pra sempre nunca.
Ia soar como se a cidade tivesse decidido se explodir, né?
Exato.
O cara ia ter apertado o botão. Teoricamente, entendeu? Porque as pessoas que estavam fora não sabiam que a bomba tinha...
Um blefe do caralho, assim dizendo.
É. Exato. Pô, cara, isso daí foi uma boa plot.
Isso foi bem
bom. Foi espetacular,
parabéns. Foi uma boa plot com uma péssima twist.
É, exato. Uma péssima...
Eita, manda bem, Magal. Caraca. Pô, cara, aquela mulher não convence porra nenhuma, meu Deus.
É, então, para, bora explicar aqui, porque se, vai ver que o cara tá levando spoiler.
Não, se o cara tomou spoiler, ele já viu, cara, foi mal.
Não, tem gente que leva spoiler.
Por que o Bane ficou mongol? Em um minuto o Bane ficou mongol. Ele virou um retardado.
Cara, pessoas grandes têm tendência, né, cara? Mesmo que ele lute, mesmo que ele não queira ser um Zangief, vem.
Mesmo que ele é foda.
Ele tem que ser só um monte de massa que bate. É.
Porque ele salvou a menina dentro do ralo lá, velho?
Por que, né, cara? Essa é a pergunta desse filme.
Eu acho que ele falou, eu vou plantar, quando ela crescer, ela é minha. Sacou?
Vou garantir.
Aí nego deu tanto murro na boca
vai
dele.
Ver, ele se via naquela menininha e quis dar uma chance pra ela, já que ele não podia fazer.
Aí neguinho falou, não, você não pode expulsar a menina, nós vamos dar murro na sua boca até a gente botar um focinheira.
E que é isso, o médico da prisão fez isso, uma focinheira. Isso,
o Nolan mudou muito, cara, porque na verdade o Bane era um experimento, ele tinha tipo uns tubos que ficaram na nuca dele. Veneno, sabe? Tipo esteroide.
Isso explica aquele Batman antigo que o Bane era pintado de verde, assim, porque as veias dele.
Explica, mas aquilo também era muito feio. Era muito melhor a máscara de mexicano. Mas... O cara fortão com máscara de mexicano era melhor, que era o boneco que eu tinha. E que foi assim, uma coisa da minha infância. Tem que falar esse momento aqui muito rápido, cara. Porque eu ganhei esse boneco do Bane e eu olhei o cara forte com máscara de mexicano, isso aqui é foda, não sei o que. Eu adorava aquele boneco. Aí um dia meu irmão chegou pra mim, ele mata o Batman.
Aí eu olhei pra ele fora.
Assim. Não, eu olhei pro boneco assim com uma raiva. Pô, criança, né, cara? Uhum. Fã do Batman. Como assim? É, ele pega o Batman assim e bate no joelho, não sei o que. Aí eu fui, peguei o boneco e bati no joelho. Mas tudo que eu consegui foi machucado no joelho.
Caralho.
Bane é muito durão mesmo.
E o Robson?
Eu não gostei da explicação do nome, cara. Só isso, cara. Porque o nome dele é Dick Grayson. Tipo, não tem Robin. Isso é um codinome que ele assume. Mas
não,
foi
o Blake,
é
ele é o Blake.
Edward
Blake. Ah, ele é o Blake, né? É. Mas na teoria, que assumiria seria o Dick Grayson, né?
Após sim.
Mas Robin não tem nada a ver. O nome do cara nunca foi Robin. Não é por isso que ele é o Robin. Ele só foi um haha.
Depois eu pensei nisso também. Simplesmente, ele virou o que o Magal tava dizendo, que ele falou... Ele comentou o negócio do Azaghal, que falar que ia virar o Azrael lá. Ele virou, cara, o Azrael. Só que o nome dele é Robin.
Não, cara, ele virou o Robin.
Não, ele não virou o Robin, porque o Robin...
Não, ele vestiu uma calça verde, com certeza, e depois...
O problema de botar o Robin é que ele vem com toda a carga do Robin.
Não, mas o Robin vira o Batman quando o Batman morre.
Cara, vira o é o Robin.
Ele vem com toda
ele
a carga.
Ele não vai virar Robin.
Vocês estão tentando defender o Robin,
Não, ele não é o Robin.
Ele não vai virar o Robin.
Cara, primeiro eu gostei...
Olha isso. O nome do cara é Robin. Sim, olha,
o nome do cara é Robin, mas Robin. Ele não é
aí
o
vem
Robin.
O Nicholas passional querendo defender o filme. Não, cara, ele não vai virar o Robin, não.
Cara, sabe por que ele não vai virar o Robin? O Robin trabalha com o Batman. Só que não existe mais Batman, então ele vai virar o Batman. E o substituto do Batman não é o Robin, porque o Robin tá junto com o Batman.
A não ser que a sequência... A não ser que a sequência seja Jovens Titãs, né? Pelo amor de Deus.
Já, ele vai ficar sozinho.
Aí vai ficar maneiro.
Cara, vocês têm que deal with it. Isso vocês têm que aceitar. Essa ideia do Robin...
É triste.
Não, cara, foi só um...
Não, cara, mas é desnecessário, cara.
Esse é o Nolan cedendo ao comprometimento de uma sequência pra esse dinheiro aí, que é a série Batman.
Sabe o que ele podia?
Sabe o que ficou... Com esse raciocínio dele, ele fez o que o Batman queria fazer no primeiro filme, que era construir uma figura, não um personagem. O Batman vai continuar ali mesmo.
Exato, mas ele construiu a figura Robin, cara.
Eu acho,
na minha opinião, que pessoalmente, o Nolan não devia ter citado o Robin, devia ter dado a entender que ele ia continuar sendo o Batman.
Eu também acho. Mas
ele não citou Robin, ele só falou: você devia usar o seu nome do meu Robin.
Pera aí, cara, é Robin.
Rodrigo, sem choro.
Cara,
é o Robin. Aquilo ali é pra atribuir uma.
Não é o Robin.
Aquilo ali é pra atribuir uma herança, só isso. Mas
uma herança é maldita de
mim. O nome do Robin. Nunca foi Robin, o nome dele é Robin por causa dos Flying Rodrigo, Robins, que era a família dele.
Aí, cara, isso é. Você sabe que aquele é o Robin, você sabe. Você tá tentando
defender
uma lógica maluca.
O próximo Batman foi o Robin. É isso que a gente tá tentando falar, cara. O próximo Batman, após a morte do Bruce Wayne,
eu sei, cara, Robin. E eu tô falando que é uma ideia ruim.
Ele deixa
A minha opinião deveria ser só Robin. Ou só Robin, ó. Só Batman. Ah, você vai continuar, devia deixar subentendido.
É, cara, não precisava disso. Isso daí pra mim.
Não, eu concordo que não precisava, mas ele quis fazer a piadinha, porra. Né?
Sim,
na minha opinião, não funcionou. Foi tipo comer o bebê. Não funcionou essa piada, não. Eu acho.
Ah, cara. Eu acho que isso é uma boa explicação. Ele comeu o bebê e não foi bom.
É, cara, é o seguinte, velho. Eu gostei do personagem.
Assim, ele não tava viadinho igual o Robin, então isso pra mim já...
Não, eu gostei do personagem como policial, mas pra que fazer isso? Não entendi. Não,
eu também fiquei meio bolado. Também,
eu não gostei também da ligação que ele fez com o Batman.
Ali foi bizarro.
Forçação
de barra. Nossa senhora do céu, vixe, né? Ali foi foda, velho. Ah, você é um órfão igual a mim. Ah, vai dizer logo que você é o Batman.
Ah, eu sei que você é o Batman.
Eu olhei no seu
olho. Não, aquele ali foi. Se o Batman é o melhor detetive do mundo, aquele cara.
Aquele é o Batman.
Vocês perceberam que nesse filme o Batman tá com a boquinha aberta agora? Ele tá contemplativo assim, cara?
É porque ele tá ficando velho. Velho tá desentupido, rapaz.
É, aquela boca aberta, cara. Isso.
Cara, mas quando a. Tem uma cena que eu achei bizarra. Foi quando a Mal, que é o nome dela. Dá uma facada na costela do Batman e ele passa em torno de 1 minuto e meio com a boca aberta, olhando pra ela e ouvindo ela explicar a história.
Não é com a boca aberta, é semi-aberta.
Isso
é pior tipo, ainda.
Ah,
ele ficou com as dobrinhas laterais fechadas.
Cara, ele ficou exatamente como esse emoticon.
Eu tenho que falar aqui com uma cena que, pelo menos dublado,
acho que é dessa
parada, velho, pica-pau. Que é naquela hora. Que a mulher gato tenta fazer um negócio lá e aí arma um negócio pra ela. E aí ela fala: ah, eu vim atrás do negócio lá da ficha limpa.
Programa Ficha Limpa.
Exato. Aí o cara vira pra ela, cara, e fala: eu não sei se é assim na versão legendada, mas na versão dublada o cara fala assim: ah, você quer o Ficha Limpa? Aquele programa em que você digita o seu nome e toda a sua ficha da polícia desaparece e ninguém nunca mais vai saber quem você é? Ah, que sonho.
É, ele explica pro Dummy, né, cara? Na verdade, você falou a cena errada, Reinaldo, porque ele fala: ah, você quer a ficha limpa? Você quer ser eleita com cargo público no Brasil?
Então, cara, como é que é essa cena legendada? Porque eu não acredito que seja assim, realmente, cara. Ou é assim, realmente? Ah não.
É assim? É assim? Isso foi escrito pelo Nolan? Fica sério?
Pelo Nolan, o irmão.
Estão acreditando em mim que o Batman que o Nolan precisa ter a parada dele sem ninguém mexer?
Ele precisa ter a parada dele sem ninguém mexer, mas isso não significa que ele precisa fazer
filme. É, cara, esse filme tem cara que mexeram muito, né?
Cara, muito.
Exato. Aquele final é completamente mexido, não é possível.
Não é possível que
o Nolan entregue um final Steven Spielberg
daqui. Foi meio acordando.
Galera, a gente tem que falar aqui da bomba nuclear de 10 km de diâmetro, no qual o infeliz estava lá dentro do helicóptero e não morreu.
Exato. A gente tem que falar da bomba nuclear que a radiação, foda-se. Não.
Ele tava com um buraco aberto nas costelas e caiu no meio do mar, que acabou de receber uma explosão radioativa. Cara.
Ele morreu.
Ele deveria ter tomado um envenenamento.
Não, ele morreu. E eu acredito muito numa frase que o Gabriel falou pra mim assim que terminou de sair do filme. Que é que... como é que o Batman ficou eternizado na cabeça do... Como é, cara, que você falou?
O maluco, o Rosfudá lá, ele aparece pro Batman na prisão, né?
Ah, sim, é verdade.
Então, ele vira pro Batman e fala que ele é imortal. Porque ele tá na mente das pessoas. Ele tá na mente do Bane, ele tá na mente do Bruce Wayne. E depois que o Batman morre, o Batman, ele fica na mente de...
O Batman não, o Bruce Wayne, fica na mente do Alfred.
Eternizado. Não, mostra a estátua do Batman, mostrando que o Batman, ele tá na mente de Gotham.
Exato, e é isso que ele queria desde o primeiro filme, fazer a figura do Batman, não o personagem.
E a imagem de Bruce Wayne tá eternizada com o Alfred, que foi a única pessoa que conheceu ele de verdade, entendeu?
Exato.
Peraí, cara,
por isso
essa
que ele vê o
prisão...
Bruce lá no final.
Isso foi bom você citar que a cena da prisão é uma merda, cara. Toda essa sequência da prisão.
Não, primeiro, cara. Eu achei muito foda aquela parada dele ter que pular sem a corda, porque ali...
Não, é legal.
Ele não vai morrer,
tá? Mas o mal é toda a construção pra chegar aí.
Esse filme, conceitualmente, deveria ser bom. Mas a execução falhou duro.
Falhou duro.
Não, falhou hard.
Tem momentos ótimos no filme, cara.
Tem cenas boas, eu falei. Mas o conjunto da obra eu achei realmente... ruim, cara, me decepcionou. Acho que eu falei pro Gabriel, eu não sei. Foi a primeira vez que o Nolan me decepcionou pra nesse filme.
Mas você não fique tão assim, não. Não fique tão assim, não.
Porque... pro Alfred de novo.
Não fique tão assim não, sabe por quê?
Por quê?
Porque você sabe que nunca mais vai ser feito nada nem como esse filme, como esse terceiro, cara. Porque se você olhar todas as outras obras do Batman, você vai ver aquelas merdas. Você vai olhar pro terceiro e falar, porra, parabéns, cara, que maravilha.
Ah, cara,
então, pô, eu acho errado, assim, eu não gostei tanto do filme também. Mas depois que eu vi os três e vi todo esse negócio do conceito, e depois parei pra pensar nos outros, eu falei, é errado você dizer que o filme é ruim. Porque foi o melhor trabalho de Batman, eu tô falando da trilogia em si, tá? Foi o melhor trabalho do Batman feito no cinema até hoje, cara. Porque os outros filmes do Batman todos são horríveis.
Quiçá de heróis, né, cara?
Exato. Cara,
mas
exato.
Eu acho que isso é você aliviar, arranjar motivo pro filme ser bom, assim. Porque o filme não é lá essas coisas.
Não. Eu acho com o Reinaldo. A gente tem que prestar o nosso tributo.
Ah, o Rodrigo é subjetivo, emocional. Não, cara, é Batman. Rodrigo, o filme
era... Mas o Reinaldo, pelo contrário, ele não gosta do Batman.
Eu não gosto do Batman, eu não gosto de quadrinhos.
Não, cara, mas você gosta das cenas.
Eu acho o terceiro filme do Batman medíocre, mas eu acho a franquia Batman espetacular, cara.
Sim, ninguém falou mal disso, cara. O primeiro e o segundo filme são ótimos, só o terceiro que cagou, cara.
Não, o terceiro,
eu acho que o terceiro é muito bom até chegar num tempo pra frente que começa a surgir pontos de merda,
culminando
na grande montanha de merda que é o final.
Eu quero ver a versão do diretor, cara.
Eu também quero.
Agora me deram novas esperanças, cara.
Cara, uma hora e meia de filme. É outro filme, né?
Exato.
O filme dentro do filme.
Exato.
Uma hora e meia.
Olha
a
Inception aí.
Peraí, vão ser 4 horas de filme?
Provavelmente.
Não, foi 2 horas e meia de filme, mais 1 hora e meia.
Que foi cortado direto.
Aí se chama 4 horas, Gabriel, de filme.
É verdade.
Vai ser tipo o Retorno do Rei,
cara. Retorno do Rei. Eu pensei no filme em duas partes, cara. Antes do Batman entrar lá no
Batman posto, se quebrando, cara. E Batman voltando, né?
Cara, exato. Quando o Batman sai daquele buraco, começa a shitstorm, cara. Meu Deus do céu.
Não, mas tem uma coisa legal, nevou. Eu gosto quando tem o Batman.
O Tribunal Popular, pelo amor de Deus, que lugar divertido.
É, cara.
Exílio, é a galera lá.
Vocês perceberam que o Espantalho aparece em todos os 3 filmes?
Aparece. Ele é um bom ator, eu gosto dele.
É. E ele vai preso, sai, vai preso de novo, sai de novo.
Cara, mas ele é assim ao longo da história do Batman, até no quadrinho. Cara. Exato, ele é até
eu achei isso muito legal.
Ele até forja que ele é o Bruce Wayne, sabia? Ele chega a sumir depois da morte do Bruce Wayne, que ele é o Bruce Wayne. Dá uma merda no caralho.
E digo mais, eu queria ter visto mais o Batman, tá? Pena que eu não pude.
Mas aí tem
uma hora e meia. Uma laranja mecânica e laranja.
Vai que nesse 1 hora e meia é só Batman, pra me deixar feliz.
Dançando.
Vamos lá, o
cara, mas Batman mancando.
Agora é sério. Era pra ele ter sido melhor, né, cara? O cara, as armas dele eram feitas por Deus. Ele foi treinado pelo Qui-Gon, né? E o mortal que cuidava dele era o pai do Austin Powers. Entendeu?
Eu entendi, cara. E ele realmente mostrou tudo isso, cara.
Como assim?
É, ele virou uma...
os atores, cara. O Qui-Gon era o Fujodá. O Qui-Gon e Deus do Fúria de Titãs, né? Que é a distância. E o Morgan Freeman é Deus, no Todo-Poderoso. E o Michael Caine é o pai do Austin Powers.
Então, deixa eu dar logo minha opinião sobre a franquia. Eu acho que essa franquia é a carreira do Michael Jackson. Ele começou bem, olha aí, criança prodígio, Jackson 5, nossa.
Ele começou bem e negro, né? Porque era boa parte do filme de noite.
Ele começou, exato. Depois que ele cresceu, ele fez algo espetacular. Olha, Billy Jean, caralho, esse cara é foda, Thriller, meu Deus, que absurdo. E no final, puta, pedofilia, Michael. Ainda é o Michael, sabe? Ainda é o Michael Jackson, ainda é o rei do pop. Mas tá comendo criança, cara. Tá jogando o filho da janela, sabe?
E no final se matou, né?
Exato, é.
Ih, é mesmo, olha lá.
E olha aí. Então, vivam com isso. A trilogia Batman é o Michael Jackson.
É o Michael Jackson.
Será que ele é
Batman?
Ah, cara.
I am Batman.
I'm Jackson.
Yeah.
você está em mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá. Essa leitura de e-mails que é referente ao nosso episódio sobre Clamp. Reinaldo, eu queria perguntar pra você, meu nobre amigo, quais são as novidades aqui do sofá? O que tem de novo? Não sei se vocês notaram.
Acho que a gente trocou o tapete, né? Tô com trona nova, almofadinha renovada e tal.
Sabe aquele forro que sua avó bota pra não sujar o sofá? A gente mudou.
A gente tirou. Tiramos o forro,
sabe? A gente foi naquele lugar que tem escrito reforma-se sofá, sabe?
Exato. Sem assento no ar.
Então, galera, a gente tá aí com a nova atração agora toda segunda-feira. Não, é, assim.
Não, toda segunda-feira.
Calma.
Segunda-feira sim, segunda-feira não.
Bom, o detalhe é que toda segunda você tem um podcast novo, certo?
Exato.
Mas vai alternar qual podcast é. Assim como o Reinaldo disse, segunda-feira sim.
Segunda-feira não. Segunda-feira.
Você tem um podcast. É, e a outra, sei lá, segunda-feira não, você tem o. O quê, Gabriel?
Sofá Expresso, rapaz.
Eu acho que eu vou deixar o Reinaldo começar o Sofá Expresso. Porque esse daí foi muito legal, sabe? Como se fosse um trem. Sofá
Expresso.
Eu falei o pipi.
Então, cara, essa atração aí que foi baseada no nosso mini cash, a gente desenvolveu, elaborou mais um pouco e você vai conhecer essa segunda-feira agora. O novo formato, como é que funciona, vai ser um programa mais light, né? 40 minutos.
Exatamente, e logo depois, na segunda-feira seguinte, você vai ter um pó de café novo.
Sobre exato.
Um então... Aí depois você vai ter um Sofá Expresso, pra quem não entendeu, né? Pra quem é retardado. Pra essa
quem é retardado, essa é segunda-feira sim, segunda-feira não.
Não. Toda segunda-feira, cara. Mas segunda-feira 1...
Ah, meu Deus, eu sou retardado.
Pois é, cara. Segunda-feira 1, segunda-feira 2. Então, entre toda segunda e quarta e sexta, né? Porque quarta, em teoria, tem o Games no Sofá, mas...
Em teoria, em tese.
Você pode entrar só pra comentar, né?
Não está tendo porque eu estou tentando passar da meta do camaleão.
É, cara, ele passou do camaleão, mas aí o que, é que você fez, não?
Eu formatei meu computador sem fazer backup, sabe?
Que beleza.
Meu Deus, eu vi o Vida, eu cheguei a ver o Vida, ele tinha ido assim uns 30 vezes. Sabe quando a pessoa ficou obcecada?
ele ficou no clima do Nolan, né?
Foi, cara, a obsessão, camaleão, a língua do camaleão, ele contou quantos gominhos tinha.
Pô. E falando em camaleão, se você quiser mandar um e-mail pra Afogados, não teve link aqui, não foi? Não teve. Mas...
Depende, cara, se você pensar que o passarinho é o Twitter, o e-mail pode ser o camaleão.
Meu Deus.
Porque o Google tem várias cores, assim como o camaleão pode ser camuflado nas coisas.
Olha aí. Palmas digitais pro Reinaldo.
Cara, como assim eu não tô entendendo nada, cara? Esse é o momento aí que eu não consigo entender a lombra do Reinaldo.
Mas se o ouvinte quiser mandar um e-mail pra gente, ele manda pra qual e-mail, Gabriel?
É pra o contato @afogadonosofa.com.
Caralho, se você pedisse pra eu falar, eu ia errar, porque eu já pensei em afogadonosofa@hotmail,
velho. Hotmail?
Nossa.
Que merda, hein?
Pois é, cara. Mas sim, só lembrando aqui o pessoal que quer mandar e-mail pro Podcafé, né? Que o Podcafé, ele tem todos, o Twitter, o Facebook e o e-mail dele
separado. E deixa eu explicar aqui pro pessoal não achar que eles estão ficando malucos ou alguma coisa do tipo. Vocês vão ver lá na barrinha direita do site umas coisas escritas assim, Afogado no Sofá e Podcafé, tá? Aí vai ter uns quadradinhos preto e branco e tal, bonito. Aí você bota o botãozinho, bota o mouse lá nos quadradinhos do Afogado no Sofá. E vai ficar brilhoso, rapaz. Olha só que coisa mágica das internet, né? Como funciona o HTML. E aí, cara, quando você vai fazer a mesma coisa no do Pó de Café, acende o Afogados no Sofá também, pra mostrar que a gente é superior. Mas aí, você clicando lá, vai pro do Pó de Café de qualquer maneira, mesmo acendendo o nosso. Assim.
Então, o nome disso é inseto, galera. É um bug, cara, que será corrigido, né, assim que possível.
Exato, então.
Ou não.
Eu quero perguntar pra você, Lipe Magal, porque você perguntou pra mim. Eu sempre te deixo com os e-mails. Você decorou, não sei o que você fez aí. Mas eu quero perguntar pra você se a galera quiser ficar por dentro do que tá acontecendo dentro do site do Afogado no Sofá, o que é que ele faz?
Se ele quiser ficar por dentro do que acontece dentro, olha aí, do site, ele clica com o botão direito, vai ali em código fonte e ele vê o que tem dentro do.
Exato. Inclusive, se você for programador não, né? Que é HTML, não sei se é programador. Mas se você for lá no código fonte e detectar o erro que tá tendo ali do negócio do bug lá do Luizinho, por favor, manda e-mail aí, contato@afogadosofa.com.
De novo. E se você quiser, o que o Gabriel tá tentando pedir pra eu falar, o Twitter é twitter.com/. Eita, eu não sei, cara.
A borra afogada.
Me salva aí, Reinaldo, por favor.
É twitter.com
Não barra, salva também! Não barra, salva aí, Gabriel!
Tá parecendo que o Reinaldo tá bêbado e o Magal tá alombrado assim de café, cara. Meu Deus, cara.
Gente, cara, você é maluco.
Tá demais, a conversa não tá fazendo sentido.
É, não é porque ia falar arroba também. É twitter.com/afogadosnosofá.
Caraca, essa leitura de coisa vai ser a mais droguista de todo
mundo. Vai porra nenhuma, você que é maluco. E você também pode ver o Game no Sofá e... Só o Game no Sofá no youtube.com/afogadosnosofá. Tem lá também o falido cinema no sofá.
Não, acesse não.
Acesse sim. Acesse
também a nossa página no Facebook, tá?
Que é muito. Dê dinheiro pra gente, deixa a gente rico.
Isso, galera, é muito importante. Eu vou dizer aqui pra vocês, olha. É muito importante que você dê like no Facebook. A gente tem muito mais ouvintes que a gente tem like. Muitos outros podcasts que tem muito menos ouvintes têm mais like que a gente. Então,
pois pô, é, você não tem a desculpa de que você não tem
Facebook. É, velho, a gente tá se esforçando toda semana, por mais que atrase. Toda semana tem podcast pra você.
Essa semana, por exemplo, teve 4 podcasts.
Essa semana teve 4. Pra compensar as 4 vezes que a gente atrasou.
É, né? Representando cada semana.
Atrasa.
Sim, mas é sério, galera. Então, pô, por favor, cara. Eu não vou pedir por favor, não, cara. Você tem que ir lá e agora e curtir nossa fanpage e seguir nosso Twitter, velho. Porque é o mínimo que você pode fazer, cara. Pelo trabalho que a gente tá tendo, pelo esforço, pela dedicação, em nome da bandeira do sofá, em nome desse grande elemento, esse grande universo que está surgindo.
Yada, 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 vamos pros e-mails.
Exato. Meu Deus. Vou falar isso sim, cara.
Primeiro e-mail do Marcelo Hagemann dos Santos, @gmail.com.
Cara, para com isso, cara.
Não, eu menti, porque eu não sei qual é o e-mail.
Ah, sim. É o mestre sem ouvidos, né? Hagman.
Exato. O Gabriel caiu na minha mentira, Gabriel.
Sabe como é, né?
É, exato. Eu sou convincente. Ele começou aqui falando pelos poderes de Sakura Liberty. Essa parada de Sakura é zoada, né? Porque a pronúncia é Sakura, e no Brasil ficou Sakura.
É, né?
É porque... Porque ela tem um báculo.
Exato, exatamente por isso.
Ele é o grande rival da Taquara, assim. O báculo, ele é a Pepsi da Taquara, sabe? Ele é quase um Taquara. Mas sim, prossiga.
Tá bom, dance. O Hagemann falou que primeiro ele não é um fã de Clamp, mas como todo otaku ou otaku, que começou assistindo animes pela TV aberta ou fechada brasileira, ele deve a Clamp, né, a ela ou a elas, já que são várias velhas taradas, o estado atual de otakice, otakuzice.
É otakuzice ou otakuzice? Não sei, ele é dislexo, desconsidera.
Sobre o fato do Shoran, ele escreveu certo, é Xiaoran. Xiaoran, ele fala Shoran, que bonito. Estar em todos os animes é um fato incontestável, e já como vocês não falaram no cast, eu vou dizer aqui, o personagem principal de Holic, o Atanuki, é na verdade o Shoran daquele mundo, Gabriel. Dá pra fazer uma ligação entre ele e o Shoran, porque no Tsubasa não possui... O Shoran não possui versão periférica em um dos olhos, e em Holic, o Atanuki meio que vende o olho do mesmo lado pra Yuko em troca de algo que é basicamente o plot da segunda temporada de Holic. Cacete, que confuso isso.
É, cara, eu não sei. Assim, foda-se. Pra ser.
Outras referências a isso estão nos mangás das duas séries, nas falas enigmáticas da Yuko, e no fato de que uma mesma alma possui contrapartes em várias dimensões distintas. Pelo motivo dessas duas séries, né, Tsubasa e Holic, terem sido animadas por estúdios diferentes...
Você percebeu que o Magal teve que explicar quais eram as séries pro Gabriel ficar...
Exato, né? Porque senão, né, ele... Sim, né?
Exato, eu tô acompanhando. Vá, Magal.
Por eles terem sido animadas por estúdios diferentes, Gabriel, tá entendendo? Tá tudo bem?
Tá tudo bem, tá tudo bem.
A história das duas séries, né, não se entrelaçam tanto quanto no mangá. Apenas vi, o Hagemann fala, os animes, então não tenho como dizer muito mais que isso. É isso aí, até o próximo programa.
Ok, eu vou achar que eu não entendi.
As pessoas estão aprendendo, né? Porque antes elas falavam até o próximo post, agora já estão aprendendo, até o próximo teste. Parabéns.
Falando em anime, o nosso amigo Nicolas Camargo mandou alguma coisa aí, não foi?
Mandou, rapaz, um desenho.
Porque você falou Nicolas, eu achei que fosse Nicolas do Pó de Café, mas é o N. Camargo. Vou chamar você agora só de N. Camargo, pra evitar confusões. Sim, N. Camargo, ele mandou aí, não foi, cara? Mandou o DBZ e eu sou o Bobo Alegre. Ele concluiu bem, assim.
Eu sou o cara com raiva que dá...
Você é o Yantia.
Você é o Yantia, você é o boladão das esquinas, velho.
Eu sou o Vegeta Negão, é isso? Vegeta Negão.
É, você disse que você é negão, né?
É mesmo, né?
Vão se decepcionar, assim, porque o Magal não é negão, não, cara.
Não é não, cara. E ele é tipo Stallone, assim, de tão forte.
Não, que isso? Cara, de criar falsas expectativas. Eu sou Magal. Da senzala, eu capoeira, eu jogo bará no...
Jogar bará. Você luta capoeira e joga bará.
Tipo futebol, na roupa, sabe? Das pessoas. Joga, vara. É que aquela merda é tão dura, né, velho? Que dá pra jogar. Mas o desenho dele ficou muito bom, velho. Ele fez no Paint, ficou excelente.
Cara, abará, velho. Parece cocô de criança, velho.
Dane-se o abará, cara. O que importa é o desenho. Muito bom.
Cara, pô. Muito bom. Tô olhando aqui pra ele.
Mas eu vou dar um toque pro Nicolas, hein? Pro N Camargo. Manda um e-mail lá pro Animerda que a gente tá precisando, viu, cara?
Cara, é a estrela do... a Dragon Ball ali, escondida no sofá, cara. Inclusive, um dia, quem sabe, a gente não acha um Dragon Ball aqui no sofá. Né?
Pois é, que
não vai acontecer. Dinheiro.
Vamos lá.
Vamos lá. Próximo e-mail de Otávio Mola. Ele tem... Olha aí.
Energia elástica. É o cara aerodinâmico, né?
Que isso? O quê?
Aerodinâmico.
É? Amortecer e fazer, né?
Não, Mola não é aerodinâmica, não, cara. Eu simplesmente. Não sei, cara.
Ele é o Hiena do One Piece, saca?
É, eu sei, ele é o Melo, né?
Não, Melo, maluco. Bellamy.
Melamy é um nome ridículo.
Bellamy.
É, né? Kika.
Então, o Bellamy fala aqui. E aí, afogados? Aqui quem escreve é Reaper. O nome dele não é Otávio, não é Mola.
Ah,
não
é... rapaz, é o Reaper dos comentários ali.
Ah, Reaper. Reaper tá escrevendo muito. Cara, mude seu nome pra Mola agora. Eu vou rebatizar todos vocês.
Mola, muito botar... bom. Você podia colocar Clips e botar aquele clipzinho do Word antigo, do 97, sabe?
A sugestão pra outra pessoa que tá procurando o nome. Então, bora lá.
O Otávio disse que acompanha Afogados há bastante tempo. Ele escreveu A, sem H e sem acento. Parabéns. Desde o lançamento da parte 1 do programa de traumas e derrotas, que segundo ele é um dos melhores. Mas é a primeira vez que ele está escrevendo e-mail. E ele também é muito novo nos comentários.
É verdade. Ele tá, mas só que ele está comentando bastante agora. Continue comentando, cara.
O Reaper fala que conheceu o Afogados pelo blog do Animerda, meu, parabéns. E depois de muito tempo ele decidiu ser mais participativo. Olha aí, um bom ouvinte esse cara.
Uhum.
Pena que ele é de São Paulo, né, Gabriel?
Não, as pessoas assim, eu tô descobrindo uma nova São Paulo. Mas.
Sempre que eles falam São Paulo, eu lembro do São Paulo. Eles sequestraram Fabiana.
Ah, sim, do... Qual é o
Max Payne?
Max Payne, né? Eu ia falar Splinter Cell.
Puta merda.
Pra mim é a mesma coisa.
Indo direto ao assunto, ele achou o programa dessa semana muito bom, como sempre, né? Como já disse nos comentários, o único anime da clã que eu já assisti foi Sakura Card Captors quando eu era criança. Uhum. Que sempre que minha... Olha isso, olha essa história. Sempre que minha bondosa mãe me via assistindo, fazia questão de dizer que era coisa de menininha e ficar me zoando. Que mãe é essa?
A mãe é uma mãe que pensa certo, assim.
Olha aí, tá assistindo essa merda, hein, seu viado. Porra é essa, velho? Que mãe
Se eu fosse pai dele, eu ia falar assim, ô filho, que coisa colorida essa que você está...
Mas é mãe, cara.
Chama desenho, pai.
Ele disse que já conhecia vários animes da Clamp, mas nunca se interessou, com certeza ele não vai assistir mais nenhum. Prestamos um desserviço à sociedade, né, velho? As pessoas nunca mais vão assistir Clamp. E agora?
Sim, cara. Eu acho que ela... Eu tô nesse time, nunca vi e nunca vou ver.
Ele disse que o programa foi muito engraçado. Engraçado, né? Com destaque para o Pedro, claro. Ok, com relação à discussão sobre o homossexualismo, a opinião dele não é muito diferente da nossa. Realmente toda essa diferença entre a homoafetividade feminina e masculina é algo errado. Mas tenho que dizer que ver homossexualismo masculino incomoda ele bastante. Não que ele tenha algo contra gays, ele diz que os respeita, só não gosta de ver essas coisas.
É, cara, é o seguinte, vá em um bar gay e beija sua namorada lá. A galera vai ter uma reação hostil. Só que o que acontece é que a maioria da sociedade...
Não sei se eles vão reagir.
É sim, cara, é sim. Eu falo isso porque eu no meu colégio, com assim, no meu grupo, tem um homossexual. E quando eu olho pra bunda de uma mulher, ele olha pra mim e fala, pô, cara, cara. Eu falo, tá bom, é a opção do cara.
Não, mas isso não é uma reação hostil, isso é só o cara.
Enquanto tá nesse nível, eu acho certo, eu acho normal. Não é que eu acho certo, eu acho normal. Agora, quando passa pra uma agressão, quando passa pra entendeu? Humilhar a pessoa aí, eu acho que já é demais também, cara. Uma coisa, você tá na rua, cara, você vai ver coisas que você acha bonito e coisas que você acha feio. Mas daí pra você, pô, né, invadir o espaço da pessoa é outra coisa, cara.
Ok. Ele diz que sabe que tem pouco a ver com o assunto, por isso, né, assunto de clamp, essa discussão toda sobre homossexualismo, nada aí tem muito a ver, meu amigo. Por isso ele vai ser breve. Quando vocês discutiram certo e errado, Jedi e Sith, humano e anjo... Ah, não, ele tá falando de outra coisa.
Oxente.
Ele começou a falar de humano e anjo, certo e errado. Ele disse que não importa qual lado de um conflito...
Não, ele pessoa... não, até ele mudou de assunto, não.
Não, ele mudou. Ele disse que a gente entrou em um lado, numa parada que os Sith estavam errados, lembra?
Aham.
E que o...
Ah, não, mas ele tá falando aqui do negócio do... Ele simplesmente tá contrapondo com coisas opostas pra poder continuar falando que é certo ou não você...
Ele começou a falar que não tem certo, não tem errado, e o meio ficou chato. Tchau. Até a próxima, Mola.
Mola. Mola. Caraca, isso é um nome zoado, mas use aí que eu vou gostar mais de você.
Bora. É bom avisar também que essa semana nós fizemos... O Gordo Mascarado, na verdade, fez um programa muito especial.
Não, o JabbaCast, né? A gente reuniu cinco podcasts pra falar sobre podcast, trocar experiência e dar um incentivo aí pra galera que quer começar, que não sabe que programa usa, não sabe como é que funciona um pouquinho por trás, assim. E a gente deu lá o básico, falou um pouco de nossas experiências, deu muita risada porque o Pluff louco estava lá. Então, foi um programa especial. Se você quiser conferir, tiver interesse nesse assunto ou de conhecer outro podcast, fique à vontade, tá upado aí no Afogados. Exato. Então é isso, galera. Até semana que vem. Ou não, até segunda-feira.
Até segunda-feira.
Aquele abraço.